wishing well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way.
I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way.
Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing.
It's Blitz 2.0, Gliacho, essa cast está aqui em clima de muita glialidade e vocês não vão acreditar quem está aqui para isso. E o Lu Vaz?
Oi,
quanto tempo, Lu? Conta pra gente como tá a sua vida, família.
Ai, foi sem querer que eu faltei umas vezes, mas tô com saudades de todos.
Papai tá fazendo um barraco pro vizinho?
Não, o papai tá bem comportado.
Então tá bom. Então, gente, além de o Lu, quem também tá aqui retornando, apesar de ter participado do passado, é a Erika Ribeiro.
Oi.
Sempre muito animada, muito entusiasmada. E para fechar o nosso elenco completo, ela, a diva, a maravilhosa, estonteante Camis Barbieri.
Ai, que lindo, Brasil! Gente, tô tão empolgada com o Glee, vocês não tem noção, vocês vão ter que me engolir falando de Glee. Nossa,
todo mundo vai ter que se engolir, né?
Nossa senhora, eu tô obcecada! Você não sabe quantas vezes eu já vi todos os dois episódios saídos? Já vi
todos os episódios dois.
Eu já vi várias vezes todos os dois. Tô louca.
720p, né?
Lógico.
Que agora é lei, baixar 720p.
É pra ver os braços de Brody de só em boa definição, né, gente?
Lógico. É que, infelizmente, no caminho, eu acabo tendo que ver os dreads de Samuka também em HD, né?
E o pé sujo, né?
E o pé sujo dele com aquela sandália de Jesus. Mas tudo bem, a gente supera, porque sempre tem alguma coisa que ajuda e melhora o meu humor em dia.
Mas assim, Camis, o negócio é que aqui o Essa Cast é sobre o underdog, sobre as batalhas que a gente tem que passar até chegar até lá, né?
Uhum,
então a gente começa de baixo, né?
Meu pai, eu já sei até de onde nós vamos começar. E eu já tô querendo latir e vá pra lua, que nem cachorro mesmo, bem underdog, que olha, é duro.
Ai, gente, a gente tá nessa barra das estreias, que algumas estão vazando, outras estão sendo disponibilizadas na internet, outras passam de verdade. E aí, temos o quê, né? Caras com Crianças. Essa comédia maravilhosa que nós falamos desde o começo que ia ser essa delícia. Acho que a única pessoa que apostou foi Zuil, que tinha bebê, não é mesmo?
É verdade, eu acho que ele falou isso mesmo no Pod Maníacos das Apostas. Ele falou, não, eu acho que vai ser bom porque tem bebê, tem criança. Mas, gente...
Gente, o Mano também falou que era um bote maravilhoso.
Não, o Mano não apostou em não nessa série.
Falou sim.
Não caluniou o Mano dessa maneira.
Não caluniou o Mano, ele não falou isso.
Que falou que bomba muito esse plot de bebês.
É, então, mas falando no plot de Guys with Kids, essa deliciosa série nova, que provavelmente vai ser cancelada depois do terceiro episódio, se tiver um terceiro episódio, é basicamente uma série sobre pais que têm filhos. Que todo pai tem
meu Deus.
Filho. Uma bomba na cara da sociedade.
Muitos filhos, né? Tipo, cada um tem 10.
É, então, a gente tem um cara que é separado, né? Tipo, entre aspas, pai solteiro e tem um filho. A gente tem um cara que é o melhor amigo dele, que é bonitinho ele, né, Léo?
Gostei
do moço também. Que tem um bebezinho, uma filha maiorzinha e é casado com a filha do Tony Soprano, então ele tá prestes a morrer. A gente tem aí um outro casal que tem 50 filhos, que eles não têm televisão em casa. Eles dizem isso no episódio inteiro.
Não,
ah, esse é o cara
quebraram.
É um ciclo vicioso, entendeu? Quanto menos TV, mais filho. Quanto mais filho, menos TV. Você tá entendendo? Então os caras vão ficar produzindo criança, criança, criança. E é o que eu digo, né? Criança é um novo macaco pra alguns produtores, né? E aí eles acham que é só enfiar criança e macaco na série e todo mundo vai falar, ai, que legal, adorei! Não, galera.
Não, devo admitir que dessa vez não funcionou, não. Mas assim, devo também confessar uma coisinha. Não é que eu ri, mas o moço Chris, que é o Jesse Bradford do Swim Fan, né? Aquele filme maravilhoso da piscina.
Adoro, que a menina quer matar ele, não é?
Isso!
Amo, o filme ótimo. A menina confunde ele com o namorado dela que tá semi-morto num hospital. Ótimo esse filme.
Então, esse moço, que ele é meio underdog de Guys with Kids, tá lá querendo ter um date, e a ex-mulher controladora não deixa, tá? O filho dele é muito fofo, gente, eles colocam na pista.
é bonitinho. Não, assim, as crianças são bonitinhas, não tem o que falar. Eu acho que esse moço Jesse e o outro moço amigo dele, que eu esqueci o nome, também não importa, que são dois moços que eles mereciam ter uma série melhor pra gente poder ver eles sem camisa, essas coisas.
E mas... rola um homoerotismo entre os três, né? Tipo, o negão não ligo tanto, mas os dois eu fico pensando assim, será, gente, que rende? Será que continuo vendo a série? Vai ser...
Não, eu falei pro Léo que eu senti um homoerotismo. Mais sangue, porra, toma. É um homoerotismo louco ali, porque a hora que o melhor amigo do Jesse, né? O Jesse é o nome do ator, viu, gente? Não é o nome do personagem, porque a gente não sabe o nome do personagem.
O personagem é o Chris e o amigo Mitch.
Ele vira e fala assim, aquela vadia da sua ex-mulher, tipo, todo recalcado, entendeu? Tipo, ciumento. Senti que rolou também. Agora, Léo, vamos falar aí, piada de humor no Face, né?
Não, horroroso, gente. É cada coisa que acontece. O núcleo, quando chegou ali no casal, que é o Gary e a Marnie, que é o casal sem TV, que eles ficavam tipo, ah, você acha que se a gente tivesse trabalho, a gente tava aqui? E ficavam rindo assim, gente, que porra é essa? Praça é nossa? Que horrorizado.
Fala mal da Praça Nossa não, porque é muito bom, tá?
Praça Nossa era melhor, hein? E aí,
mas esse casal era muito, como chama? Porque a história do mocinho bonitinho lá, que eu esqueci o nome, que é o casal normal, né? Que tem um filho, uma filha. Ele era fofo até, tipo, a história dele era mais comum, assim. É uma coisa que até poderia render, mas a história do casal que tem 60 filhos que não tem TV é muito ruim. Eu quis desligar, não parar de ver, porque não dava pra rir daquele cara, o gordinho.
E eles ficam falando que não tem TV... Quantas vezes, gente? A gente já entendeu. Tipo, eu acho que eu contei, acho que ele fala 6 ou 7 vezes ao longo do episódio. Sabe, eu já entendi na primeira vez, não repita essa merda. Já não funcionou na primeira vez. Nas outras 6 vezes seguintes também não rolou o humor no Face. Foi muito ruim. E outra coisa muito ruim é a piada...
Peido?
Não, a piada do Titanic, né? É o seguinte, é todo mundo falando que a Rose era uma vagabunda que não deixou... O Leonardo DiCaprio entrar num pedaço de madeira que cabia duas pessoas. E aí ele fica batendo nessa tecla do Titanic na sequência final, praticamente toda. E toca um Celine Dion. E a mulher ganha um coração do oceano com um batom dentro daquele escolar fase de criança. Não tem graça, galera. Não foi bom, foi ruim. Eu já vi essa piada no Nine Gag, mas tipo, faz uns 3 anos, entendeu? Então, assim, eu tenho vergonha, porque, assim, a série é do Jimmy Fallon, né? Ele que criou a série. Eu até gosto dele, mas, pô, esse cara não tem vergonha de colocar isso no ar, porque eu teria vergonha de colocar o meu nome num troço desse e deixar a emissora divulgar criação de camisa de... Minha criação, não! Não vem botar essa merda em cima de mim. Cara, muito ruim. Assim, de se enfiar na terra mesmo, terrível. Sei lá.
Sabe o que eu fico imaginando? Ok, criança, eles acham que tem graça, é da audiência e tal. Mas já imaginou o trabalho que dá pra gravar essa série com essas crianças tudo?
Foi auditório ainda?
Gente, porque, tipo assim, as gêmeas, a Mega Evil e a outra de roupa, já deve dar trabalho pra elas fazerem aquelas caras. Imagina essas crianças tudo, pra elas ficarem comportadas, num corpo pro lado errado.
Porque você pode ver que tem umas cenas ali, logo no começo ali da família de 200 crianças, que as crianças estão botando terror de verdade, que os caras não têm o que interpretar. As crianças estão jogando frisbee na cara dos atores e foda-se, entendeu? É, os moleques estão quebrando a casa toda, e o cenário, no caso, né? Quebrando tudo. E aí os atores estão lá, né? Tentando conviver nesse meio, tipo... Sabe?
Quebrando a cama, né?
Perigoso. Porra, mais do que a cama. Quebrando a audiência do canal, né? Porque muito ruim. E assim, a audiência foi baixíssima e... Porra,
não. Ah, que pena. Eu acho que, assim, o highlight não é que foi engraçado, mas é que, sei lá, foi Kareem Abdul-Jabbar, né? Porra, que apareceu pra enterrar as crianças e tirarem foto.
Eu não sabia o nome, cara. Eu não consegui. Não. Eu tinha que entrar no site pra pegar um nome e colar na minha review, porque eu não sabia. Isso,
não. E o mais legal, sabe o que que é? Ninguém entendeu a piada, porque quem lembra quem é Kareem Abdul-Jabbar, né?
Ah, desculpa, eu sou fã do Los Angeles Lakers.
Ah! Todo dia a gente fala dos Los Angeles Lakers.
A gente comenta os novos tempos, né? Quando tinha aquele clássico dele contra o Larry Bird do Celtics, né?
Isso.
Gente, aquele negócio de enterre o meu bebê.
Eu tô rindo agora da câmera falando, não rindo na série, tá?
É porque assim, a gente tá rindo da nossa desgraça de ter visto isso. Fiquei só rindo mesmo, né, gente? Porque a piada não funciona, o homem aparece lá, você fica... Quem é esse poste?
Te recomendam, então, não vê.
Não, a gente recomenda passar longe, né? Aliás...
Então, gente, outra estreia maravilhosa que teve aí é a série que eu mais apostei, né, no podcast da Falsismo.
Porra!
Que é Doutora da Máfia, Mob Doctor.
Nossa,
maravilhoso,
nossa,
né?
Delícia.
Sei que Camus gostou muito de como construíram a situação de Doutora Grace, né? Que é Jordaninha Spiro.
Não, eu gostei muito do modo como eles constroem a história e destroem ela no último minuto do episódio. Aí a história é basicamente a seguinte: ela é uma médica, óbvio, né? Interpretada por Jordaninha Spiro, essa atriz maravilhosa de My Boys, né? Que todo mundo ama. E aí está lá a Jordaninha, né? Que eu sempre esqueço o nome dela na série, foda-se, não tem problema. Jordaninha pra nós
é Grace?
É Grace. É Grace Devlin. Eu sei o sobrenome.
Grace?
Eu sei o sobrenome e não sei o nome da vagabunda, olha só.
Aí que ela... Grace.
This Grace. Aí aquela Gracezinha médica. E o que, que ela fez? Ela tem um irmão que é um porra louca, filho da puta, que foge a família inteira, e que fez lá uma dívida com a máfia.
E o cara nem aparece quase o infeliz na história.
É, né? E o irmão ia ser morto pela máfia. O que, que a Jordaninha fez? Ela chega lá pro chefe dos mafiosos, o Moretti, né? Fala assim: ó, Moretti, eu salvo aí uns malucos pra você. Eu vou ajudar, eu salvo a vida dos mafiosos.
Moretti é nome de casa de maluco?
Que tomar um pipoco. E aí depois a gente fica aí, adivinhando o meu irmão pelo meu trabalho como médica da máfia. Maravilha. Esse plot você compra com facilidade, não é nada tão absurdo, dá pra você entender e tal. O que não dá pra entender é quando chega no último minuto do episódio e essa vagabunda da Grace tem a chance de ir embora da cidade, linda, maravilhosa e sem dívida com a máfia, e ela resolve ficar só porque ela pode, só porque ela é o Jordan Spear, sabe? Não faz nenhum sentido esse plot, gente, porque...
Não, e assim, ela...
Condizente, não tem drama, o dilema da personagem acabou, não faz sentido.
E ela tá sendo lá perseguida pelo Moretti e tal, aí tipo, mó negócio, porra, me recusa a matar o cara que ele mandou matar. Aí vai atrás de um velho amigo da máfia também, por acaso, que ela conhecia, que estava ali nos redondezos. Aí entra na mansão dele.
O chefe da máfia, por acaso. E ela é amiga dele, o cara gosta da mãe dela, por acaso. E ela tem também um ex-namorado que é mafioso também, por acaso. Tem caráter, né? Por
não,
caráter.
É assim, vamos entender então o que tá acontecendo. Ela é, tipo, na verdade é Grey's Anatomy e tem pitadas de máfia, assim, sabe? Porque aí tem a plot dela com um garotinho, Arizona. Aí o garotinho é muito bonzinho, levou um tiro. Aí ela chega lá, que ele é a fodelhona das galáxias, né? Em 48 horas, é tipo Jack Bauer. Ela opera não sei quantas pessoas, não dorme, dá pra um, corre da máfia, corre atrás de um, se comprar ursinho, daqui a pouco já tá com a mãe comendo paçoca, daqui a pouco volta pra casa, daqui a pouco vai tirar satisfação com o cara, daqui a pouco vai na casa do velho, dá objeção. Isso sim. Tanto que o cara fala no início, ó, você tá fora de tudo... Porque você vai operar o grande Sebastião.
Você vai operar o Severino.
Isso, o Severino quebra galho.
Aí cara, Severino mesmo. Você vai, ela tem que operar o Severino e que é informante.
Que ela tem que matar o Severino.
E ela tem que matar o Severino porque a máfia mandou um bilhete pra ela, tipo, mata o Severino. E a vagabunda fica assim, aí não vou matar o Severino, cheio de dedo. Mas depois chega no final, ela quer matar as pessoas, porque ela escolhe ficar. Ela quer matar.
Ela quer desgraça. Eu falei por isso que o nome dela é Desgraça, ela quer desgraça. Aí o que acontece? Aí vem um plot que, assim, do nada, tudo a ver, assim, tudo muito com sentido. Que ela, o irmão vira pra ela e fala assim: não fala nada pra mamãe porque ela teve câncer há 10 anos, oi?
Ó, pode ter recaída, né, mãe? Sabe? Come uma canja, já era.
É tipo um álcool, né?
Sabe? Tipo, né?
Mas o pior é, quando a série começa e você sabe que o irmão dela tem uma dívida com a máfia, eu pensei, meu, é um maloqueiro, né, o irmão?
Que
é tipo punk de Glee, sei lá, piorado. Não, é puta nerd. Você fala, gente, que porra que esse menino
não
fez?
Eu tinha uma ideia boa, eu ia dar um golpe neles, ia dar tudo certo. Aí, olha só, ele teve uma ideia, ele com aquela cara de nerd, eu acredito na ideia dele, você contar carta, qualquer coisa assim, sabe? Ia dar certo, mas aí, infeliz, se meteu no meio. Aí deu esse rolo todo. Aí
é justamente uma coisa de jogos, porque o cara fala assim, ah, ele vai depor contra os jogos e esse é o meu negócio. Ele tem um cassino, né?
É, sabe, então ia dar certo, mas a mulher se meteu antes, porque sabe aquela metida que se mete na chamada? Se meteu. Aí tá ela tirando, ela toda fodelhona, tirando a chave de fenda da cabeça do homem, né? Porque ela começa toda fodelhona. Não, porque vai doer mais em você do que em mim.
Foi muito engraçada essa fala, não foi? Dá uma
segunda. Mas sabe o que é bizarro da doutora mafiosa? Essa parte de Grey's Anatomy, tipo, o garotinho que morreu porque o outro doutor se meteu na história e foi contra.
Ela,
outro,
mega,
né? É até interessantezinho, assim. Mas a parte da máfia é tão areva que não dá pra gente se envolver com essa.
Sabe o que é engraçado? Que eu senti, assim, eu tava vendo a série e eu não tava me... O Léo falou isso pra mim também. A gente achou que a gente ia se ofender com esse piloto. Eu tava ok com ele. Ele tava num bom ritmo. A história tava indo ok pra mim. Eu sabia que eu não ia ver mais. Mas ok, eu tava achando a série, sabe, bacana, ok. Só que chegando realmente no final...
O final
caga todo o trabalho de construção do roteiro. E eu fico assim...
Os personagens não são ruins. Por incrível que pareça, vocês falam da Aspira lá?
Ela tá bem.
É, ela não tá mal. E assim, tem aquela mulher mega evil, que é filha do cara do conselho, que claro que vai dar problema pra ela. Você fica interessada nessa história dela, né? Tá inimiga. Aí tem a história da vizinha grávida com 14 anos, que ela faz o namoradinho lá ter que falar que é outra coisa pro pai.
Barra, porque a menina era virgem, o cara gozou no pé dela, e só porque ela tinha um não sei como.
Ele ricocheteou, né? Aí.
É, porque agora a sêmen pula, né?
Não, porque eu nunca. Não, eu não entendi também isso.
Não, eu adorei que ela falou assim.
Placente, é,
ela
tipo,
fala assim.
Pra mim.
Sei. Imagina, eu sou virgem. Ah, eu só peguei no pau dele, ele gozou em cima de mim, mas a gente não transou. Ai, vagabundinha, hein?
Será que ela usou o ponto cego do Joker?
Ponto cego. Ela fez uma amamentação pra pré-adolescente, isso sim.
Agora, gente, desculpa, o Matt Saracen querendo ser o galã do hospital não passa.
O namorado?
Guys, ele não nem como Matt, porque ele é muito pirralho pra ser Matt.
Não gostei. Uma coisa que não colou foi ele. Ele e a Mega Evil lá, a médica Mega Evil que mata criancinha e caga, tipo, os dois parecem que, tipo, de escola. E ela tá no... Tipo, ela tá na...
O personagem do Matt Saracen, a impressão que fica pra mim é que, assim, se a série for pra frente, eu duvido que vá.
É porque ele teria...
Ele é sempre aquele cara, o namorado que é assassinado pela máfia, né? A gente
pode ser.
E aí ela vai se envolver com um policial pra aumentar. Eu já sei o que vai acontecer na série se ela vingar. Tá entendendo?
Não vai vingar porque foi muito mal, né? Foi
muito mal na audiência. Mas você sabe do que estão chamando de Mob Doctor, né?
O quê?
A nova House.
Só se for a nova House da oitava temporada.
Ah, não, mas pior é que ela é meio vendida como isso também.
Mas não tem nada a ver com House.
Não, nada a ver. A ideia só era que, por exemplo, os questionamentos que apenas House trazia, Mob Doctor vai trazer.
Ah, questionamento pra quem?
Não, eu não tô me ofendendo. Eles falam que é aqueles dilemas éticos. Nossa, que era muito forte House.
É que acabou o primeiro episódio, né? Porque ela já escolheu ser assassina da máfia, né?
Pois é, então já não tem, né? Já acabou.
Não, e aquela frase que ela fala assim... Porque eu vi um homem uma vez dizer que os grandes homens são todos do mal. Você falou que eu sou do mal? Eu vou indo. Oi? Quê?
Gente, não, o que vocês acharam no começo, né? Quando ela disse que adora ver defunto e a gente descobre que o primeiro defunto que ela viu foi do pai dela. Ela tem feito.
E ela deu graças a Deus.
Ela ficou feliz. E aí chega no final. Teve gente que entendeu que quem matou o pai dela foi o Constantine, que é o mafioso velho lá. Na minha cabeça, como que ela é amiga do cara, vai na casa dele aplicar insulina e nunca viu o carro dele?
Não, o que acontece é o seguinte...
É Kid the Killing. Eu lembrei de Kid the Killing agora.
O Constantine tava fazendo orgia lá, porque tinha 10 mil carros naquele estacionamento. E tava o carro da Kátia Cega lá, né? Porque ela olhou bem pouco que nem Emily. Então, eu acho que, tipo, algum amiguinho do Constantino que tava ali...
Eu achei também.
Dos queijos e vinhos é o responsável pela morte do pai dela.
Claro, que nem ele queria pegar a mãe dela.
Mas tem gente que falou que é o Constantino.
Ah, e o Constantino ia ter aquele carro todo fubega.
Não é Fubega, na época não era Fubega, é um carro clássico.
Nem, mas o...
É, mas a gente tá falando da época de hoje, a série se passa hoje.
Sei, mas é tipo The Killing, a mulher não trocou lá a lâmpada do carro durante 60 episódios, então
não, ele não
trocou.
Não foi o Constantino, não tem como ter sido ele. Porque, meu, ela vai, ela frequenta a casa do cara, meu, ela é amiga do cara. Ela entra...
Ah, não acredito. Vamos botar outro mafioso na história?
Olha. E nunca viu o carro? Não, eu acho que tem outro mafioso que foi o responsável pela morte do pai dela. E, claro, vai ter vários mafiosos, porque ela já... Ela é ex-namorada de mafioso, Érica.
Cara, sabe quem eu acho que se a série vingasse ia virar mafioso, se revelar mega do mal assim? O chefe do hospital, o Ivo.
É,
né?
É,
o Vic.
Verdade.
Ah, é que ele é no CPI. Shut
your mouth, cause you're talking too much, and I don't give a fuck anyway. Vamos pra estreia boa, então?
Ah, pelo amor de Deus.
Gente, Last Resort, que é a série que todo mundo achou que seria a coisa mais boring da face da Terra, e eu gostei.
Então,
A mim também, porque a única coisa que eu já fiquei com ódio foi que eu baixei a primeira vez, não abriu essa merda. Aí eu fui, tive que baixar de novo, veio um episódio de Good Wife me trollando, e aí eu desisti.
Que fonte é essa onde você baixa? Porque puta que pariu, né?
Ai, fontes fiéis. É porque eu tentei baixar no EZTV, mas aí depois não achei, eu fui baixar, joguei
numa fonte bem confiável onde você tá baixando. Porra, vou te contar. Olha, gente, Last Resort, eu achei que não tinha potencial, não. Mas é uma daquelas promos que a gente vê, acha que não vai render, e no fim, a série tem mais a mostrar do que só o promo, entendeu? Ao contrário de muitas outras séries, que o promo já mostrou tudo que acontece na série, né? Então, por que eu gostei, Léo? Porque teve um twistzinho no final, uma coisa de conspiração. Assim, achei bacana, né?
Não acredito que teve conspiração nessa série.
Ah, acho que
quem
agora
poderia prever?
Não, mas é que assim, não é uma conspiração à toa, é um negócio bem feito. Tipo, você fica intrigando.
Ah, é tipo o final de The Event, primeiro episódio, né?
Não tem nada a ver com The Event.
Nem que o episódio tá
falando
coisa feia. Vai, Léo, conta o plot para os nossos ouvintes.
Ah, o plot é o seguinte, né? Nós temos um mega submarino com várias ogivas nucleares, né? Que equipadas com coisas que escondem o sinal do submarino e ninguém pode ir atrás. Todo um negócio, né? Mega evil do governo. E aí, tá lá a galera, né? Xoxô San Kendall, né? Que é Scott Speedman. Bem-vindo de volta à minha telinha. Tem o Capitão Mark Chaplin, né? Que é o negão mega evil, tipo Samuel L. Jackson da série.
Sim.
Aí tem as mulheres na marinha, toda uma barra, as mulheres têm que reportar se foram estupradas naquele dia ou não, tá lá.
Se fosse pelo Scott Pilgrim, eu nem reportaria.
É ridículo.
Mas esse povo tudo tá no submarino.
Tá, é a tripulação submarina.
Ah, é um grande resort mesmo.
Não, Last Resort
é um grande resort.
Nossa, eu vou traduzir no inglês perfeito também. Ó, nota 10.
Eles estão lá de boa, dançando La Bamba. Qual que é a música que eles dançam? É La Bamba, não é?
Bamba, para lá. Aliás, essa é a cena mais natural do episódio. Aqui não, viu?
Boa.
Para que você fala assim, vamos lá, galera! Aí dá o play no macaco e começa a La Bamba e todo mundo começa a rebolar, dançar rumba. Você fica assim, o que tá acontecendo?
É, eles estão lá super animados, aí do nada alguém chega e fala assim, capitão, xoxô, não sei quem, tá vindo um alarme de bomba aqui, não sei o que, os Cylons estão atacando.
É. Aí... Não, na verdade é uma ordem
pra Cylon?
Eles atacarem.
É uma ordem pra o quê?
Pra eles atacarem, pra eles soltarem duas ogivas no facção.
É, então, mas aqui já tá vindo um negócio. Aí o Scott Speedman vai falar lá com um cara que é tipo... Não conseguem falar nem com o presidente, nem com a secretária de Estado, a Helene. É um cara que, tipo, fala pelos dois e fala, não vou te passar o presidente porque você não merece. E eles já ficam com a pulga atrás da orelha.
É, porque assim, a ordem de jogar essa bomba, as ogivas, ela chega um canal que não é direto, entendeu? Não é o canal que seria usado, é um canal que seria usado, por exemplo, alguém matou o presidente dos Estados Unidos. É, a gente tem esse canal alternativo. Mas aí os caras ligam a TV, tá passando o Hannah Montana, então falando, pô, o que tá acontecendo?
Ah, mas olha só, gente, peraí, para tudo. Porque quando caíram as Torres Gêmeas, no SBT tava passando Chaves do mesmo jeito.
Sim, mas no SBT, né, nem nos canais americanos, você acha que tava passando a programação normal?
Vai que um SBT qualquer.
O plantão da Globo começou a tocar lá na hora, hein? Foi instantâneo. Mas, sim, eles recebem essa ordem, ficam divididos se seguem ou não. O capitão é deposto do posto, que eu não entendi porra nenhuma dessa parte.
Tipo, porque ele não aceitou as ordens, aí ele é deposto.
Aí ele é deposto, aí o outro cara também não aceita.
Aí o Pipi
havia colocado no lugar dele, e aí eles vão falar assim, ah, vamos tocar o terror agora. Porque na hora que o VIP já nega, não tem mais chance de pensar, né? Porque o... Aliás, eu nem repeti. EXO, sorry, VIP é vice-presidente, gente, o EXO. É, porque aí os próprios Estados Unidos já estão mandando uma bomba para destruir o submarino. Então, tipo, não tem mais chance de escolha. Os caras só estão desviando para não ser mortos ali. E depois que eles recebem essa bomba e escapam, tem uma ou duas mortes dentro do... Uma meia dúzia de mortes, né, nesse
momento. Tem uma cena muito boa que o submarino atinge o fundo do mar, né? Que é muito bom. E aí fica meio danificada, a galera morre e tal. E aí o Marcos, tipo, meio que volta pro posto, porque o Sanzinho fala que tá tudo certo, que precisam dele. E aí eles falam assim, agora quem manda essa porra sou eu, né?
É, eles já estão, eles veem onde eles se localizam ali e descobrem que tem uma ilha e tem um posto da OTAN ali perto. Uhum. E é ali que tá rolando o plot mais importante da série, né? Que é o tráfico de Nutella.
Gente, delícia isso, né?
Uhum. É um plot muito maravilhoso. Esse foi o que me convenceu a ver a série, assim, na verdade. Porque... tá lá uma mulher e um homenzinho dentro do posto da OTAN falando assim, meu Deus, vão atingir o Paquistão, não sei o que, eles são ministros pela telinha da Globo, né, pela tela do Google Maps, estão vendo lá e tal. Aí chega um negão da milícia, né, e fala assim pra a mulherzinha lá, que é tipo a chefe do departamento lá da OTAN, e aí, gata, beleza? Ela fala, o que você tá fazendo aqui, fulano? Aí fulano fala assim, ah, já é seu aniversário, então, eu te trouxe aqui uma Nutella. Aí ele tira do saco um pote de uns 200 quilos de Nutella e dá pra mulher. E aí, dali pra 5 minutos, ela fala assim, o que você quer em troca, sensual, né? Ele fala assim, ah, um dia você me paga. Aí eu falei, isso vai rolar. E aí a mulher se lambuza de Nutella, come Nutella de pá, de pá. E aí... e fala assim pro colega dela, ai, isso aqui é melhor que sexo. Aí vem aquela clássica, né? Ai, você tá fazendo sexo errado.
Ai, gente.
Não é boa essa tela?
É ótimo. Eu sei que assim, no Paquistão tá rolando um maior negócio, tem a galera lá dos quiosques da praia, né? Que fica servindo um coco pras pessoas. Não
é no Paquistão, nem. Não é no Paquistão, eles estão perto do Equador, eles não estão nem ali. Aliás, é perto do Equador, mas é o mesmo cenário de Austin.
Tem placa em inglês no Equador, que nem Alfa
Não, mas sabe, lembra aquela árvore que tinha os cenários de Alfa? Quando você for assistir, você vê que é o mesmo lugar, assim, que foi filmado no Havaí, né? Então é o mesmo cenário.
Mas essa ilha é em que país?
Não, eles não dizem. É um país...
é um país americano que fala inglês.
É tipo Genóvia.
Isso.
Agora, tem um negócio do mini mind game que tá rolando dentro do submarino também com a galera de Karofsky, né?
Kaká. Isso.
E aquele moço muito gostosinho que fica lá no bar bebendo, dizendo que a culpa foi dele. Eu não entendi muito bem esse mind game que tá rolando.
Você não entendeu, né? É que assim, algumas pessoas concordam com o governo dos Estados Unidos, entre aspas, que é quem tá dando a ordem de jogar as ogivas, e outras pessoas estão do lado do capitão. E aí começa essa guerrinha interna, tipo, quem tá do lado do... quem não quer ir pra corte marcial, tá do lado do presidente, vai tentar dominar quem tá do lado do capitão que foi deposto, e quem tá do lado do capitão que foi deposto vai tentar dominar outro grupo, basicamente isso.
Isso é tremenda bullshit, né?
Agora, o lance do...
porque eles já estão todos na corte marcial, né?
Sim. O cara do que fala assim, ah, a culpa foi minha, faz parte do twist que não é mostrado na promo.
Ah, tá.
Né? Porque é o seguinte, no começo do episódio, esse submarino resgata um grupo do exército americano que estava numa missão e tal, e eles não querem falar sobre a missão de jeito nenhum.
Por acaso.
Não, não é por acaso, caralho. Eles estão lá. E aí, eles resgatam e tal, e aí acontece tudo isso. E o pessoal lá, o general lá da Marinha, não sabe o que está acontecendo das ogivas, ele não sabe de onde veio a ordem. Então, quer dizer, o alto comando do exército, da Marinha e tal, dos Estados Unidos, não sabe também de onde veio a ordem, por que veio essa ordem. Então, é uma guerra interna do país ali, dos comandos e tal. E aí você vai descobrindo isso durante o episódio. Cara, eu vou falar, eu fiquei bem interessada, viu? Eu gostei dos personagens.
Eu não gostei muito da mulher do Scott Speedman que aparece no flashback.
Ah, aquela mulher de Falling Skies. Essa mulher não serve pra nada, Brasil. Que não matam ela logo, ele vai ficar com alguém no submarino.
Ela fica lá recebendo um monte de gente em casa, tendo o telefonema dele, dizendo, ai, volta, vai ficar tudo bem. Sendo que o cara vai voltar e vai se fuder, né?
Cara, não vai voltar nunca, né, caralho? Porra.
Agora...
porque eles vão ter que ficar na ilha, né?
Agora, eu gostei muito da personagem da Alton Reese, a Kylie, que foi ela desenvolveu o dispositivo lá que bloqueia o sinal, né? Também sabendo o submarino tá. Porque, primeiro, ela parece toda peladinha, né? Pronta pra meter.
Gente, na... a cena dela é quem? É hot?
Se ela fizer uma cena dessa, ela já é candidata gostosa do ano e a Erika vai xingar muito no próximo Seriedade. E ela
é feia, né?
Não, ela é bonitinha.
Ela é gostosinha, ela é bonitinha.
Bonitinha, já vi que...
E ela é meio motherfucker, assim. Ela vai atrás do cara que é o pai da Lieutenant Grace, né? Que também tá por fora do esquema político tudo, apesar de ser importante. E ela chega mal calminha, assim: oi, gato, eu que fiz o negócio do submarino, sua filha tá e tal, não sei o quê. Sua filha da puta, foi você que explodiu sua filha lá dentro.
Você cara... ia matar sua própria filha, seu desgraçado. E o cara, what the fuck? O cara não sabe nem o que tá acontecendo.
E o cara ficou com a cara assim: minha filha morreu? Aí ela, ai, você não sabia.
Sorry, gato, desculpa dar spoilers pra você. Então, eu achei legal que eles explicam o lance do submarino não poder ser rastreado e tal. De um jeito bem. Tipo assim, pode até ser que não seja real, mas é palpável do jeito que eles explicam, então eu gostei.
E é bom que expliquem, né? Porque senão você fica, porra, por que ninguém vai atrás do submarino?
É, porque, tipo, porra, escapar de bomba é foda, né? Eu fiquei meio assim, no começo, quando eles jogam a bomba pra matar o submarino. Olha aí, linda, né? Matando o submarino. Pra atingir o submarino consegue escapar. Eu fiquei assim, não, como é que eles conseguiram isso? Aí que eles explicam mais pra frente que tem esse negócio da... de esconder e tal, de ficar invisível. Eu falei, ah, tá, agora entendi qual é o perigo.
Mas falou que um submarino stealth, isso falou na promo.
Quê?
Na promo falou que era um submarino stealth.
Ah, claro, todo mundo sabe que é um submarino stealth. E aí, a hora que eles vão retalhar e jogar a bomba em Washington, é que você percebe que realmente eles são uma ameaça. Porque eles não são rastreáveis, né? Então aí que você começa a sentir firmeza na série. E, pô, eu acho que vai fazer sucesso, cara. Acho que todo mundo que viu gostou, não teve ninguém falando mal, então.
Não, é um negócio que, assim, eu não garanto que eu vou ver a temporada inteira e tal, mas eu fiquei muito intrigado, gostei de todo mundo. O negão, cara, quando ele começa a ameaçar todo mundo, fala, pô, eu vou mandar bomba pra Washington, se vocês não mandarem os mísseis que estão vindo pra cá voltarem, eu vou destruir tudo. Ele é tipo aquele cara... muito motherfucker de filme de ação, mas ele não é irritante, que nem a maioria dos caras.
É, eu achei legal, achei ele na medida também. Vamos ver, eu vou ver mais um, pelo menos. Mais um ou dois. Uhum.
Mas eu sinto que vai ser uma boa série de conspiração, assim, se mantiverem o nível. Tem agora toda a história deles estarem meio que dominando a ilha, né? Tipo, vão meio que obrigar os locais a seguirem os planos dele, vai ser bacana.
Não, e vai ter o romance, né? Do soldado culpado com a moça do bar, né?
E o soldado culpado é uma delícia, hein, né?
Eu adorei o soldado culpado também. Eu não sei o nome de ninguém, porque é muita gente, né, Lê? Uma porra delícia de soldado, Brasil. Ah. Delicioso. Você não gostou também da higiene, que é guardar defunto dentro do jantar?
Gente, o homem chega assim e fala: tô com meu amigo aqui, preciso guardar até poder levar ele pra casa. Quanto que é o aluguel do freezer? Aí joga o defunto lá dentro.
As casquinhas de siri.
Ai, gente, isso foi Last Resort.
É, se isso aí não convenceu vocês a assistir, casquinha de siri, o defunto com a casquinha de siri e a mulher, e o tráfico de Nutella, porra, nada mais convence. Nada mais, é sensacional, sério, muito boa.
Cara, nada mais convence.
Pode ser que piore e tal, mas por enquanto eu achei um bom piloto de série.
Não, é bom assim. Não, a gente tava falando dessas partes engraçadas e tal, porque a gente tem o costume de ter um foco nessas coisas bizarras. Mas o episódio é bom mesmo, a gente não tá zoando nisso não, é sério.
Ah, é porque eu, como eu gosto de coisa militar, eu foco na parte militar. Assim, do que vocês falaram, eu já vou correr pra bem longe.
Mas tem bastante coisa militar. Porque
mas não tem sentido falando. O que eles estão falando, nem.
Ai, meu Deus, você não viu nem o episódio, vai ver.
É, antes de julgar, veja.
Ai, bora com essa lenha.
Tem. Aí passamos então de estreias para a season finale. E finalmente a maldição acabou, porque estamos os três aqui, eu, Camilo, para falar de Awkward.
Ah, mas antes de vocês falarem, eu tenho uma coisa para dizer.
Diga.
O peito peludo de Jake é muito sedutor.
Ele tava Team Wolf, né? Acho que gostei também.
Antes da gente passar para esses dois últimos episódios, eu queria saber de o Luca que ela achou da temporada em geral, que ela não teve chance de comentar aqui.
Ai, mas eu amei, lógico, eu sei que foi ótimo.
Você não acha que foi muito focado no triângulo, Lu?
Não.
Porque muita gente fala que foi ruim por isso, né, Cam?
Gente louca, né, gente? A série é um triângulo, caralho. O triângulo é o que mais me empolga de ver a série. Tá, tem coisas legais nas tramas paralelas? Tem. Mas o triângulo é o mais legal. E, putz, meu, falar que a final deu uma sambadinha na minha cara, assim, eu achei que começou meio... Eu fiquei, hã? O que tá acontecendo? Eu fiquei meio perdida, você não ficou, não, no começo?
Ah, eu já esperava um monte de coisa que aconteceu. Mas vamos falar do Once Upon a Blog, que é o episódio de
realidade. Ah, muito bom esse episódio.
Cara, fala uma coisa antes. Você reclamou do triângulo porque acha que demorou muito pra resolver, por isso?
Falaram que tava muito focado nisso, que a série antes não era isso, eu não sei de onde tirar.
Ah, mas olha só, a série não era sobre isso sempre?
Sempre. Porque antes a série era só sobre o Mary e ela, não tinha tanto Jake. Depois que passou a ser o Jake, eu não achei que ficou ruim, não. Acho que foi normal, era o caminho normal que ia levar. A gente sabia que ela ia ficar com o Mary no começo, porque né, ele não quis, ou ban. Acho que tinha que passar pelo Jake pra até chegar no final. Não sei, eu não me incomodei com nada, achei tudo lindo.
Eu não acho que enrolou no triângulo.
Não, imagina, foi super ágil. 2 episódios, aconteceu tudo que tinha que acontecer. Imagina, foi super rápido.
Agora, gente, esse episódio, Once Upon a Blog, muita gente falou que, ai, tão perto da finale, faz um negócio que é totalmente filler. Mas eu me...
Não é filler, gente.
Todas as cenas. Tipo, começa lá com ela, aquela coisa meio Carmen Sandiego, né? Escrevendo e vivendo.
Adorei.
Aí chega o Mary todo, ai, não sei o que, ó, blá. Daqui a pouco vem Jacob, todo Tony Ramos, e ela ainda fala assim, né? Esse é o Jake, de vez em quando eu chamo de Jacob. Aí ele fica, uma escolha dela, não sei o que, gente, como assim?
Gente, o dentinho de vampiro tava muito canalha, né? E o mais legal desse episódio, vamos supor, na blog, é que a gente vê a menina maquilada, né?
Nossa,
a menina ela produzida, tira... casteta bem colocada no sutiã. E aí você fala assim, ah, até dava pra traçar, né? Você começa a entender que os moços estão atrás dela. Se ela sem maquilagem, meu Deus, tem uma cena no começo da finale que fica, socorro, Brasil, ajuda. Que tá difícil.
Ah, nem para de reclamar que ela loira toda produzida naquela foto lá é bem pior. Então vamos deixar a Jenny com sua testa mole.
É, eu só vi ela feia pra caralho. Nunca vi ela.
Cara, mas eu gosto que ela imagina duas realidades, né? A primeira, se ela tivesse se imposto mais pro Mary no acampamento, não tivesse aceitado se esconder e tal, e aí vira a namoradinha dele, porque na cabeça dela é super simples, assim, né? O Mary super ia topar.
Claro.
E aí ela vira mega bitch do colégio, chega e começa a maltratar a amiga.
Amiga de Sage.
Isso, e começa a falar assim, sorry, I'm not sorry. Amo aquilo.
Não, aquilo foi muito cretino. E... Mas o plot twist é quando o Mary fica com a Ming, né?
Gente, eu fiquei chocado. Porque o Mary tava mó assim, ai, Tamara sente sua falta, Tamara não sei o que. Achei que Mary ia pegar a Tamara quando ele pegou Ming.
Também achei que ia pegar a Tamara. Fiquei com a cara no chão. Mas gostei, assim, ela fala, não, socorro. E no fundo, a Jenna, a Janinha, né? Ela quer ficar com os dois neném, é porque one, two, three, né?
Quem não quer, né, gente?
Everybody loves Cody, né, neném?
Aí depois ela fica assim, e se eu tivesse ficado com o Jake desde o começo, obrigado ele a terminar com a Alice e tal? Aí ela começa a virar uma psicopata por transar com o Jake, e o Jake acha uma merda, ele fica com a cara de tédio vendo TV.
Ele transa com ela, e ele nunca gosta, porque, tipo, não tem uma química dos dois, né? E aí ele começa a ficar com outra menina de novo. Gente, é sensacional. Tudo dá errado na imaginação dela, né?
Não, e por que que ela imagina que ele não vai gostar do sexo com ela, né? Eu fico me perguntando.
É porque não tem química, né, Nen? Não deu tempo de desenvolver o amor.
É paga lanche, Nen.
É, paga lanche. E aí ela que fala, eu te amo primeiro, então ele fica assustado, entende? Ele fala, obrigado. Ele meio que se inverte a situação, entendeu? O Jake vira ela. E aí ela vê um pouco a situação pelos olhos dele, entendeu? É interessante, é bacana, eu gostei.
Ah, eu gosto do final feliz da imaginação dela, que é quando o Mary e o Jake ficam juntos e saem de mãos dadas.
Porra, bate palmas lentas pra essa cena. Fiquei aqui como, né? Falei, gente, que esses dois combinam, né?
Não, e logo no começo da série eles têm um negocinho de ficar, ah, não sei o que, nós temos um bromance, ficam, tipo, fingindo que um tá dando em cima do outro. Então ela, tipo, pegou isso e juntou com o fetiche dela, né? Que claramente existe. E fez sua fantasia. E todo mundo no blog dizendo assim, isso é uma merda, eu quero saber da sua vida, para de inventar ficção.
Não, sabe o que eu acho legal sobre o negócio do blog? É o seguinte, né? Ela abriu o blog e todo mundo pôde comentar um pouquinho. Aí depois ela fechou o blog de novo. Mas continua tendo comentário, né? De uma pessoa só, que depois a gente vai descobrir quem é.
Não, mas ela fecha no final desse episódio, aí não tem mais.
Mas nem, o blog dela era fechado antes, não era aberto. Antes dela abrir pro mundo nesse episódio, o blog era fechado. Como é que o menino comentava, sabe, escrevia só pra ela?
Então, mas é que tá, quando a temporada começa, ela vê que o blog tá aberto. Ela fica tipo, ups, abri, né? Aí ela pensa se fecha ou não, mas deixa. E o que ela abriu depois, que vazou agora, é de falar que era ela. Porque antes era o outro nome lá, tipo, Death Girl. E depois ela colocou, tipo, Jenna Hamilton.
Ah, tá. Porque eu fiquei, gente, não faz sentido isso, né? De ter comentário aí não ter, aí ser aberto, ser fechado. Falei, pô, meu, libera os comentários aí, suas gostosas, né?
Mas eu tenho uma pergunta pra Leose. Leose tinha probleminhas com Sage. Que eu gosto muito dela como vilazinha. Acho que você gosta dela agora? Mudou?
We're welcome.
Gosto mais, mas eu acho ela muito uma atriz. Na finale, que ela tá toda apaixonadinha pelo Rick, toda não sei o que, eu fico olhando as cenas e eu, tá bom, é engraçadinho, mas ela é muito estranha, não sei.
Ela é meio over the top, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que pedem pra ela ser assim.
Pode ser. Ela me lembra aquela... Lógico que bem melhor, né? Me lembra aquela menina da Jay Burger, que era atropelada.
Nossa, a menina da Jay Burger, nem me fala que vem um gostinho de vômito na minha boca, aquele Raising Wolf, vai, me poupa. Chega, não quero mais falar dessa menina. Ah, e aí a finale, né?
Ah, The Other Shoe, né? Gostei que ela passou o episódio inteiro pensando assim, uma hora o outro sapato vai aparecer, né? Porque tá tudo dando certo e minha vida nunca dá tudo certo. Adoro isso.
Não, e sabe o que me incomodou um pouco nesse episódio? É que a gente percebeu o quanto a Jenna é chata. Porque ela é assim, quando ela tá com problema, ela reclama. Quando ela tá sem problema, ela também reclama. Porque ela quer ter problema. E ela fica assim, ai, não tá por quê? Tem que ter problema. Se minha vida não tiver problema, não é legal. E como tem problema, ai, minha vida é uma merda.
Sabe? Mas as pessoas são assim, hein?
Quem é assim?
É o mundo.
Todo mundo.
Eu não sou assim, eu não quero ter nenhum problema.
Não, imagina. Você não quer ter o problema de escolher entre o Mary e o Jay.
Nem isso pra mim não é problema, é solução. Eu já te falei, pra mim é 1, 2, 3, everybody loves counting. Eu não tenho esse problema, gente. Eu, os dois, tá tudo certo. É triste.
Não, acho que o Janinho tem uma insatisfação crônica, mas acho que é trauma da vida, né? Mas é verdade, eu concordo. Toda hora ela ficava procurando uma coisa que não tava, até que no final, né, falam pra ela, para, você tá com ele, com o Mary agora, para de ser ponta, né? E coisa dela, ah, tá bom.
E Jakezinho pegando camarinha.
Eu cantei essa bola a temporada inteira.
Eu achei que ia rolar também alguma coisa e, na verdade, eu gostei.
Mas são lindos, eles são muito fofos. Eu gosto quando a Jenna fala assim, ah, e o Jake precisa encontrar... Porque o Jake virou, né, o womanizer da escola.
Coitado do Jake, né? Nossa, aí, minha bunda da minha
filha. Aí a Jenna fala assim, ah, ele podia conhecer alguém legal tipo a ti. Aí a Tamara fala, mas quem é mais como eu do que eu, né, gente?
Não, e Tamara, sim, né? Eu sou muito mulher pra Jake. Muito vagabunda. E a hora que o Jake encontra a Bada, as pessoas pegando no Johnson dele enquanto ele fazia xixi. Fiquei chocada.
É engraçado que eu não gostava da Tamara na primeira. Eu achava ela bem over the top, tipo a Sadie, assim.
É, mas não gostava também, mas agora eu gosto.
Nessa temporada, até ela mijando nas costas, fico peninha. E eu super me apeguei a ela. E agora ela contou a barra de que a mãe dela é lesbiotante, né?
Gente, a hora que ela fala da mãe dela, é muito engraçado, né? Ela fala que vai manipular a mãe, né? Pra conseguir a viagem pra Europa. E ela quer que a Jenna faça o mesmo com o Mary, né? Ela vai manipular o Mary pra ir na viagem junto. Só que aí você fica pensando assim... É, depois, quando chega no final, que a mãe dela fala, ah, eu não fazia as coisas porque o meu namorado não queria, bababá, e aí acontece a mesma coisa com a Jenna. Mas a Jenna chega a cogitar, manipular, e ela tenta dar uma manipulada.
Ah, ela faz a festinha lá de todos os países,
tá? É, então, tipo...
Faz aquele sotaque, né? In Italy we have pizza. Né?
É, muita pasta, né? Porque misturar já com espanhol e ir pra outro lugar da Europa.
Mas ela é sincera, ela fala: ah, você pode comer pizza das minhas tetas. Se você for, eu quero que você vá. Ela em nenhum momento faz assim, joguinho, sem falar que ela quer que ele vá.
Ah, eu sei, mas depois chega no final, ela fica incomodada com aquele negócio dele não. Sabe? Com aquela. Ah, ele não quer dançar e ela vê o Jake dançando. Aí a vagabunda, aí o ovário dela apita e fala assim: você quer dançar com o Jake? E aí ela vê Tamarinha, ela se agarrando tudo no bof, fica como a situação, né? Ah, essa menina não tá satisfeita nunca, né?
Só... Eu acho compreensível. Eu realmente achava chato vou pensar isso, né? Tipo, do jeito que o episódio é construído, que ela desiste da viagem pra Tamara poder ir, pra poder ficar com ele. a mãe dela dá um conselho que preste finalmente na vida, falando que ela deixava de fazer muita coisa quando tava com o Ben, né, que era o Polarra, e que aí encontrou o pai dela e era o cara certo pra ela, que ela precisava e tal. Aí bate a dúvida na Jenna, mas eu não acho que ela vai passar a próxima temporada pensando, ai, eu devia ter ficado com o Jake,
sabe? Eu acho que ela vai terminar com o Mary e vai correr atrás do Jake.
Será?
Eu acho, mesmo, eu acho. Porque assim, ela, você percebe claramente, ela tá ficando com ele pro verão e tal, mas ela não está satisfeita, ela não está feliz. Ela só ficou feliz, ela só ficou. O único momento que ela esteve feliz, que ela não teve dúvida, é quando ela tinha os dois na mão dela.
Uhum. Ai, gente, mas aí que tá, né? Como culpá-la?
Eu não culpo, eu só acho assim, vamos resolver do jeito que eu disse, gente. É poligamia.
Pô, mas vamos resolver do jeito que eu disse.
Mas se perguntar uma coisa, vocês acharam que a resolução da finale, no comecinho, a gente já sabia que ela escolheu Mary, foi meio bizarro, né? Tipo, eu não achei que ia ser tão rápido.
Foi tipo.
Não, eu nem sei onde veio esse negócio dela escolher o Mary. Porque foi assim, tipo, ah, então, gente, eu diria que a garrafa já tô com o Mary. Quando isso aconteceu? Eu fiquei perdida.
É que de um episódio e outro ela conversou com ele, o Mary conta pro Jake, né? Porque ele chega e fala.
Ah, tipo, bastidores com o Victor Poroca.
Mas não é isso. É que eu acho que foi melhor assim do que ela chegar, tipo, passar o episódio inteiro assim, ah, já sei e tal, mas vou esperar. E aí chega no final pra ela escolher um, tipo, não teria como ter desenvolvido nada do que foi feito.
Ah, não, eu também acho que foi melhor assim, mas é que todo o aquecimento pro episódio, o promo era, né, se era Team Mary ou assim. Team Jake, aí eu pensei, ah, não que vai demorar, porque demora muito pra escolher, mas eu não achei que ia ser o primeiro minuto do episódio que a gente já ia ver que ela tava com o Mary, então foi meio.
É, mas ela
um outro boom, já que o primeiro já não tinha sido. E aí.
Ela tá com ele, mas ao mesmo tempo ela não quer estar com ele. Ela tá com ele, ela gosta e tal, mas ela quer um outro. Continua o drama do Team Mary King. Terminou, né? E ano que vem vai ter 20 episódios explorando
Toma.
Essa.
Agora tem 40. Sabe o que eu gostei também? Que foi uma cena muito sutil, que durou tipo assim, um segundo. Na hora que a Jenna e o Mary estão se pegando na cama, a Lacey e o Kevin chegam, né? Pra falar da Europa e tal. Aí eles estão mal, não vai, tipo, minha filha tá pegando um cara tirando a camisa dele, né? Tipo,
aí o pai dela dá um.
Isso, ele faz assim, tô de olho, sabe? Tipo, com os dedinhos pra ele. Aí ele faz assim.
E outra coisa muito importante, né? E Ming, né? Que agora vai ter que lutar como nunca contra a meta de acha que seu namorado tá fugindo, né? Da menina lá, que agora tá querendo até mudar ele de escola, achei perigoso esse poste.
Tadinho de mim, ela tava toda com a fliceta, toda louca. É hoje que eu quebro isso aqui.
Vou romper meu INE, é.
Aí o homem chega e fala assim, não, a máfia não tá me deixando ficar com você e tal, não sei o que. Aí a menina chega pras meninas e fala assim, eu vou lutar contra a máfia, eu fiquei louco.
Foi legal, né? Foi bacana.
Mas esse negócio da máfia asiática é uma das melhores coisas da temporada mesmo, né?
Foi muito legal.
Não, e outra coisa muito boa é que, assim, Rick Schwartz, né, não é gay.
Gente, Rick Schwartz não participou do episódio, né? Porque só mostra o outro menino, assim, sorrindo, né, tipo...
Gente, sou só eu que acho aquele menino, aquele gayzinho muito bonitinho.
Ah, ele é muito legal, muito engraçado. E ele é a garota do blog, né?
Ele é a garota do blog, ele é quem comenta, né? Ele dá aquela picadinha, aquela gata. Você nunca desconfiou que era eu, beija.
Não, mas o Rick Schwartz não é gay, né? A Tamara revela que ele pega de tudo, inclusive o cachorro dela.
Ele só é um vagabundo, né? Ele não é gay, não.
Isso. Ele é homem piranha, né?
É.
E uma cena que eu gostei muito também foi Valzinha chamando os pais de Jenna pra reconciliar, né? Vocês têm que ficar juntos agora, ela. Como que a gente tá junto? Ah, eu sou muito boa, né? Aí a Jenna chega sempre do lado dela, fica puxando a cadeira assim, vem, Jenna, vem.
Vem mais pertinho de mim.
Não, foi legal. É tudo bom em awkward, né? Não tem nada pra botar defeito, né? Muito bom.
Ah, e tem gente falando no grupo do Facebook, a galera dizendo assim, ah, por que vocês não me contaram que a coisa era boa antes? Gente, a gente tá aqui há 2 anos tentando convencer as pessoas a verem, né? Então, é bom. What we do is innocent, just for fun, nothing meant. If you don't like the company, let's just do it, you and me.
Tem uma outra finale aí que eu sei que foi assim de e explodir cabeças.
Ah, essa foi.
Né? Que é a season final. Aliás, series finale de Damages, né? Essa série
essa
que, todo mundo, né? Que todo mundo disse que é muito boa, mas que todo mundo odiou, assim. Eu não entendi o que aconteceu. Contém.
Teve revolta.
Né? Ah, mas eu não odiei, aí eu já não sei o que falar. E eu gostei, assim.
Polêmico.
É assim. Eu acho que é uma história óbvia que todo mundo fala que da primeira à terceira temporada é uma história mais fechada e poderia ter acabado na terceira, que ia ter sido muito bom. Aí essa série foi salva pra uma quarta e quinta fechadinha de 20 episódios, 10 em cada temporada. Agora que passou tudo, eu gostei muito da quinta, porque a quinta é muito relacionada com a primeira temporada. Então faz uma diferença ela ter acontecido, sim. Eu não sou muito fã da quarta temporada, mas eu achei que a quinta foi muito boa, porque finalmente teve um embate, assim, entre a Ellen, que era, como chama? A...
Pupila, né? Pupila dela.
E acho que isso não tinha acontecido até agora e tinha que... Precisava desse capítulo. Eu acho que fez sentido por causa da trajetória da série. Então, eu gostei bastante da finale, da última temporada. Finalmente elas ficaram de frente. A Ellen tentando ao último minuto mostrar que ela nunca ia ser igual a Perry, de fazer coisas até o limite pra ganhar um caso. E no fim ela acaba fazendo coisas. Ela vai até o limite, assim como a Perry já fez várias vezes.
Mas ela não larga a advocacia?
Então, aí no fim de tudo, a gente acaba justamente por causa disso, de que ela vê que ela tava virando a Perry, ou ela ia virar a Perry, porque ia ficar sozinha, sem ninguém, ia perder tudo. Ela acaba desistindo da advocacia. Mas isso a gente vê no último minuto só, que tem tipo um epílogo, né?
E ela termina com o Chris Messina?
Com o Chris Sanchez? Sim. Ai, não mostra ele assim nesse último minutinho, mas mostra ela com a filhinha deles e elas estão indo encontrar ele e ela largou. Ela tá tipo dona de casa, assim, aparentemente.
Não, feliz então pra Elenzinha. Só que eu queria saber, que eu fiquei curioso. Eu não vi, né? Lógico, a temporada. Sim. Mas a temporada começa com Elenzinha morta, caída no chão todo ensanguentado. Como é que explicaram isso, a mulher tá viva no final, gente?
Então, era porque, assim, o promo mostra ela caída no chão com uma poça e a câmera vem de cima do prédio, dando a entender que ela foi jogada do prédio.
Não, ela só tropeçou na rua.
Isso, a temporada inteira. No final, na verdade, ela tava passando mal porque ela tá grávida e tá com problemas de saúde, e ela acaba desmaiando na rua, ela não caiu do prédio.
Nossa, mas ela desmaia e fica uma poça de sangue?
Então, isso é meio bizarro. As pessoas ficam meio zoando que ela caiu, bateu a cabeça e ficou daquele jeito, assim. Mas depois ela...
Nossa, tudo a ver, né? Caiu, bateu a cabeça, não aconteceu nada, mas tudo bem, galera. Não foi nada. Tudo... Pode...
Era brinco.
Ah, não, é, bom, vou ficar defendendo, mas tia Bailey já caiu no chão uma vez e fez uma aposta gigante e ela só um cortezinho ridículo na cabeça. Mas enfim, não vou ficar discutindo essa.
Olha parte. Só, e eu vou acertando a tia Bailey, jogando a tia Bailey do alto do prédio.
É, a tia Bailey pegou aquele livro usando micro-ondas, não sei como, não me pergunto.
Nossa. Ah, ela tava em cima do micro-ondas ou tentava entrar no micro-ondas?
Não sei, ninguém tava presente.
Sabe o que eu queria saber também, Lu? Ryan Phillip, durante a temporada, eu vi que ele fez teste na sinuca, eu vi cenas selecionadas, né? Queria saber o que esse moço fez, o que é que ele mostrou, assim, que eu poderia me interessar de repente em ver a série.
Ah, o que ele mostrou pra você querer ver foi a bunda, né? Mas assim, pra série, bunda, shirtless, né, tem essas coisas. Mas é que na série, ele era o grande caso da temporada é sobre um cara, que é ele, que tem um blog tipo Wikileaks, um site tipo Wikileaks. Então ele fica vazando informações para as pessoas, tal, blá, blá. Ele fica quebrando empresas por causa dos segredos que ele acaba revelando.
Ai, dá spoilers.
E aí, por causa de um crime que acontece com uma moça que deu informação para ele e outras cocetas más, ela acaba se suicidando, é o que todo mundo acha, mas não é verdade. Aí a filha dessa moça que morreu processa o cara por ele ter revelado as informações e não ter protegido o sigilo, né, da mãe. Então o grande caso da temporada é com o Ryan Phillip, ele que é o réu, assim, no caso.
Mas ele atua bem, ele é importante, como que é? Me conte mais sobre o Ryan.
Eu achei que ele tava... Não, ele é importante. Ele é o cliente da Ellen. Na verdade, ele vai procurar a Perry primeiro. A Perry faz tudo aquele mind games de sempre, joga ele pra Ellen. A Ellen aceita defender ele, porque elas querem ter esse embate no tribunal, ficar no caso. Então a Perry tá defendendo a filha e ele sendo defendido pela Ellen. Ah, ele aparece muito, ele é o foco da série. Eu achei que ele tava bem, assim, porque fica uma coisa, e Demet diz assim, às vezes o cara que é mais bonzinho no começo, ele se acaba descobrindo que ele não é tão bonzinho assim, ou que ele é sabe, tem um lado mais podre. Às vezes o cara que tem um lado podre, no fim você descobre que ele não fez nada demais, então testa esse jogo, continua tendo na série, porque é característico, né, no caso foi com ele. Mas tava bem, eu gostei, eu achei que ele me surpreendeu. Até quando eu vi que ele ia fazer, eu achei que, ah, meu, vai ter nada demais. Mas eu achei que ele tava bem, fez tudo certinho, assim.
Fiquei até tentado a ver, porque, né, gente, segundo as intenções...
Ah, nossa, vai ver segundo as intenções de novo, faça um favor.
Tá, mas eu queria saber também se o Lu gostou do final de Patty Hills, sozinha, né? Close na cara dela, sem marido.
É, foi uma cena, assim, muito emocionante, planejada.
Não, mas assim, quem assiste a série, eu não sei, eu gosto muito da Glenn Close. Eu acho que ela é muito boa, atriz. Ela
sabe quem gosta da Glenn Close também? A Brittany.
Verdade.
Você viu? Mas ela tá daquele nível de reconhecido. Mas assim, ela faz umas caras, umas horas que ela dá uma olhada, você fica cagando de medo da mulher.
Parece algum dálmata.
Então, não, mas no fim, que aparece ela repaginada, tipo, cabelinho curto e com um casaco branco, falei, meu, é muito cruela, né? Mas na última cena do episódio, ela sozinha no carro, assim, na limusine, como sempre, mas forever alone, com uma cara triste, assim, de verdade.
Ah,
porque ela
nada. Mas ela também tinha um coração.
Não, e você fica olhando pra cara dela, assim, gente, ela vai gritar a qualquer momento, ela vai surtar essa mulher. E ela fica aquela cara dela, que é muito emblemática pra quem vê a série. Sabe, quando ela dá aquela olhada, fudeu, enfim. Nossa, é difícil pra quem não assiste. Vocês vão zoar mais fácil, mas pra quem vê...
Não, foi... tô zoando não. É porque eu escutei muita gente que assiste a série, que defende a série, falando muito mal do final.
Uma bosta, por isso, né?
É, falando que foi uma merda, que a quinta temporada foi uma ofensa, e que a quarta temporada foi mais ou menos bem, chegou no final, cagou. Tô falando, não é minha opinião. É o que eu ouvi de quem assiste a série. Por isso que eu tô perguntando.
É, várias opiniões, que muita gente não gostou, eu não entendi muito, assim, não sei.
Assim,
foi um final mais, sei lá, de novela, talvez que tu vai falar, porque foi feliz pra Ellen. Não sei se eu queria que no final a Ellen tivesse realmente destruído a Ellen e só tinha lugar pra ela no mundo, sabe? Assim, não sei, ou foi
qualquer mulher teve, uma tivesse destruído a outra, qualquer coisa. É porque é damage, né? Mas não funcionava nada, que... ficou bem.
É, pois é, então, tipo, eu sempre imaginava que no fim da série ou a Ellen ia virar a Perry, tipo, ia destruir a Perry, ou realmente a Ellen não ia dar conta, porque ninguém consegue ser tão assim como a Perry Hills. Então, não sei, pra mim das duas opções, uma, o que teve coisa feia no final mesmo foi um chroma key horrível que teve, que doeu. Nossa senhora, o olho quase sangrou.
Ah, é, falaram desse chroma key.
Foi horrível, horrível, mas enfim, a gente releva porque, sei lá, né, fatores emocionais talvez. Mas, ah, eu gostei, a quarta temporada é bem lenta, eu acho, muito mais chata, muito mais coisa de canal fechado, assim, né, que acontece muita coisa, tudo demora pra engatar, é muito mais fraca do que a quinta. A quinta não, tem uma hora que engrena, então, no terceiro episódio, você começa a querer emendar um episódio no outro pra resultar saber como é que vai ser. Mas, ah, isso é o ritmo da série, ela foi meio fiel assim, eu acho, até o final, e eu não sei.
Bom, essa série era tão sinistra, tipo, essa coisa do Mind Games, aí no final termina final de, vou te contar, o nego brincando na praça com a filha, pelo amor de Deus, né?
Ai, meu pai, mas, Léo, acho que tá na hora daquele bloco gostoso. Gostoso, viu?
Ai, ah, o Pud? Não foi esse nome? Good. Já tava me sentindo bem.
Um bloquinho dos retornos.
Bloco dos retornos, temos três delícias aí. E aí começamos com a comédia mais PNC e favorita de canos de toda a podosfera, blogosfera, mundosfera.
Nossa,
que é Parks and Recreation.
Amo muito, adoro, fiquei feliz que voltou.
Ah, eu tenho uma bomba já pra começar a parte.
Ai, você falou pra mim que ia fazer uma revelação sobre Dona?
É, gente, eu fiquei vendo Dona e falei, caralho, Dona tá me lembrando alguém, quem será? Descobri que Dona é mãe de Unique de Glee, gente.
Ah, tá.
É igual assim.
É a mesma peruca desse
nome. Isso, as mesmas roupas, a mesma personalidade.
A teta é igualzinha, né? Puta, é verdade. Aquelas sassinas, né? Igualzinha, é verdade, tem razão. Eu acho até que ela já fez uma participação em Glee.
Eu acho, imagina, chega lá a mãe do Nick toda fervorosa.
Nossa, que revelação bombástica. Olha, depois dessa, não sei nem o que dizer mais. esse episódio de retorno, né? Que, aliás, viu, eu vou avisar vocês aí. Vocês, amigos meus, fãs de Parks, né? Nação Parks, se prepare, porque essa é a última temporada. Eu vou avisar vocês agora que é para não chorar no final, tá? A audiência está terrível.
Eu não sabia que tinha sido baixo o retorno. Eu achei.
A questão é assim, The Office já veio com 21% de queda em relação à sua premiere mais baixa. The Office já caiu. Aí, quando entregou para Parks, já caiu mais 19%. Entregou para Upon Night, já caiu mais outro tanto. Porra, a quinta-feira...
Mas Parks está bem acompanhada também, né?
Então, mas o problema é do canal, né? O canal que não que tá querendo... Eu sinto que eles estão querendo se livrar...
Estão botando quinta-feira, né?
É, então, que é o pior.
Que é o dia mais concorrido. Tipo, é. Que é mesmo acabar com a série, né?
Mas não concorreu com nada, isso que é o pior. Era só reprise nos outros canais, isso foi foda.
Era reprise no Hora de Parque?
É, CBS, por exemplo, era só reprise, não voltou as comédias novas.
Reprise de Big Bang Theory.
Então, e se você pensar que as novas comédias da NBC estão indo muito bem, né? Tipo, Go On, The New Normal, talvez Animal Practice, não sei, né? Mas quando passou foi uma boa audiência. Pode ser que eles se renovem mesmo, tipo, ah, vamos investir no que tá dando certo aqui, sei lá.
É, eu acho que é isso que eles estão tentando fazer. É, eles estão vindo aí com essa tentativa de meio que, entre aspas, popularizar o canal, porque Parks, Community e tal, é comédia mais PNCzinha, né? E não é uma comédia de grande alcance de público, tem público certo, assim, não é uma comédia que agrada. Até The Office mesmo, que já, bom, mas The Office acaba mesmo essa temporada, né?
Então,
mas Parks tá boa ainda, podia continuar. Você não, bom, não sei como é que vai ser a temporada inteira, mas se você pensar na qualidade que vem se mantendo, pô, você previa aí mais duas ou três temporadas fáceis pra Parks and Recreation, vai dizer que não.
Eu achei legal, porque eu pensei assim, cara, depois que a Leslie se elegeu, o que que vai ter? E a gente meio que descobre que a Leslie ser City Counselor não é raro nenhuma, né? Ela chega em Washington e fica todo mundo tipo, que porra é essa? Que cargo é esse? Que cidade
vereadora,
é essa?
Vereadora, né? De cidade pequena, isso. Né? E, aliás, eu me corrigiram e falaram que vereadora não existe nos Estados Unidos. Gente, eu sei. Eu só fiz uma aproximação do que existe no Brasil.
É um amálgama, né, mãe?
É lógico, seus peritos.
Ridículo.
Vamos se fuder e vão votar no Serra, seus desgraçados. Então... Eu não achei um episódio que você fala, meu Deus, ri pra caralho, mas eu gostei do episódio, porque tem uns troços, assim, que é coisa de característica de personagem mesmo, que você fica na acredita. Eu achei que o Andy, que acho que é você que não gosta dele, não.
Ah, não é que eu não gosto, é que eu acho que às vezes ele é pastelão demais. Eu.
Caralho, o Andy tá muito engraçado, cara.
Não, ele falando dessa da amálgama, tentando chamar todo mundo de amálgama só porque a Leslie falou, né? Da... Como era o nome? Mean Rebecca? Hot Rebecca?
Hot Rebecca, é.
Porque a Leslie tá lá morrendo de ciúme do bem com as mulheres gostosas, tudo da política, as mulheres super bem sucedidas. Aí ela faz um amálgama de todas, né? Que é a Hot Rebecca. E aí o Andy ouve essa palavra e fica louco. Ai, você é um amálgama. O bem é um amálgama. Que gente...
Tipo... Ah, e ele fala assim, eu fechei esse ciclo, tipo, eu consegui. Ele é muito... Ele tem um paspalho, se você acredita nisso. Mas o que eu gostei dele era assim, a Leslie, né? Esse é o capitão, eu não sei o quê. E ele parece um seio. Ah, esse é um monumento, não sei o quê. Ele parece um pênis. Tipo, tudo pra ele parecer alguma coisa sexual e erótica, né? Caraca, e é realmente, eu sempre penso que parece também. Então eu achei legal. E ele, como guia turístico da Casa Branca, né? Explicando a origem do Salão Oval. Caraca.
Salão Oval é porque tinha um cara que era oval, não sei quem, inventor da pipoca. E ela, gente, vem aí, pro, né? Vem, gente, o melhor guia turístico da cidade, 200 dólares por cabeça.
Ela tem aquele insight, ela fala, caralho, galera, chega mais, melhor guia. Tipo, ela é muito filha da puta com ele. Mas é bonitinho, não é? Eu adorei. Agora, o que você achou do churrasco de Ron Swanson, né? Você achou que era uma...
Eu achei o churrasco meio isso que eu falei do Andy, que ficou too much, aquela história dele. Ah, não precisa de bebida, as crianças vão tomar cerveja, aí pode pegar a água da fonte pra tomar a cerveja e deixar mais fraca. Eu falei, tá bom, ao menos. Tipo, achei engraçado ele apresentar o porco pras pessoas.
Caralho, agora que ele assar o porco, eu falei que, meu Deus, o Léo falou isso outro dia, a série vai assar o porco sem necessidade. Ele assaltou, né, o porco, né?
E... eu morri com a Unique rindo do porco se chama Tom, né? E o Tom todo assim, ai, um porquinho.
Muito debochado, né? Ela é muito debochada.
Mas me conta uma coisa, e Tom e Anne, como anda?
Ah, então, e foi a barra. É o seguinte, os dois estavam juntos no final dessa temporada, eles todo mundo odiou, né? Vocês estão juntos de fachada, porque tem uma aposta com a mãe de Unice, a dona, né? Que é o seguinte, se eles terminarem antes do mês acabar, é, o Tom tem que dar $1,000 porque os dois estão fingindo que estão juntos.
E ele fala assim, se for revelado que a gente não tá mais junto, eu vou à falência. Tipo, só tem $1,000. Aí eles estão nessa, tipo, toda hora que a dona se aproxima, eles param de brigar e ficam, ai, meu amor, não sei o que, de beijinho. Só que tá rolando o plot do Glitter também, né, Cami?
É, porque é assim, o Tom, ele é essa pessoa super masculina, né, super HT, e ele lava a roupa agora com a maciente que tem purpurina. Então a Anne tá toda purpurinada. Ela, seu filho da mãe, deixa minha roupa de purpurina, não sei o quê. Aí o que ela faz pra se vingar? Vai no hidratante de rosto dele e enche de purpurina. E aparece esse homem todo purpurinado, de cima e baixo. E ela fala, ele fala assim, você estragou o meu hidratante, que custava não sei quanto. Ela fala assim, ah, você não gosta tanto de purpurina, não sei o quê. Aí ele fala assim, não, mas pô, você devia ter me avisado, a gente tem que fazer uma parceria. E agora ele quer vender hidratante de purpurina.
Não, ele fala assim, sua ideia é ótima, eu vou comprar, vou comercializar e tal. Mas, pô, o hidratante era caro, você não podia ter feito isso.
Não, então, o negócio do Ron, eu concordo com o Léo. É, eu esperava mais. E quando eles falaram que o Ron ia ser o host do churrasco, então vai ser ótimo.
Eu achei que ele ia fazer um negócio, sei lá, mas não sei explicar. Eu achei que
engraçado.
Foi...
Achei que
foi meio depressivo, assim, sabe? Meio vergonha alheia.
Porque, assim, o Ron, sabe que tem carne e o Ron se conhece no mesmo episódio? Você fala assim, vai ser legal. E até quando, antes do churrasco acontecer, que ele tá falando que ele vai educar as pessoas a comer carne, que ele vai ensinar as pessoas o que é bom, não sei o que e tal. E assim, no vegetable, não vai ter nenhuma salada nesse churrasco, ele vai proibir a entrada. Você tá achando graça porque é a personalidade dele e tal. Mas na hora que chega no churrasco, ele quer matar um porco no quarto. Já começa daí. Aí você fica, ah, ok.
Ele apresenta o porco, vocês falam assim, esse aqui é comida de vocês, conheço.
Ele fala, crianças, vem comigo, vamos matar o... Quem quer me ajudar?
Gente, ele fala assim, ah, porque eu vou drenar o porco, não sei o quê. Quem quer participar? As crianças ficam assim, né, morrendo de medo.
Detalhe, né, que quem for bonzinho ganha bexiga pra brincar. Bexiga do porco.
Que nojo.
Ai, tu foi muito escroto e tal. Essa parte até foi engraçadinha. Mas só que chega uma hora que a galera tá morrendo de fome, ele ainda fala que vai... congelar, temperar, marinar, grelhar e maturar a carne, você começa a ficar desesperado, eles estão com fome, né? Tanto que as pessoas começam a comer até o rapaça.
Pois é, e com isso naquela barra de até candy pra ele tem que ser natural, né?
Sempre é, né? Mas eu gostei mais do negócio de Washington mesmo, que de participação dos senadores de verdade. Foi
gente, gente, o que foi a cena que Leslie tá lá chorando no negócio de casaco, no armário de casaco? Aí chega o John McCain e fala, ai, licença, não sei o que ela. Eu só quero ficar sozinha, sai daqui. Aí ele, você tá bem? Ela, sai daqui. Aí as pessoas são tão sem noção e não olham pra trás, não vê que é o homem.
Não, mas... E teve mais duas senadoras que estão na lista de mulheres incríveis da Leslie que apareceram. Eu não sei o nome, porque eu não sou americana e eu tô cagando pros senadores dos Estados Unidos.
Ah, assim como eu gosto do moço lá do basquete, eu sou muito fã da política americana. Então, Bárbara Boxer e Olympia Snow, beijo.
Pois é, elas apareceram, o número 4 e o número 26 da lista de Leslie, respectivamente.
Mas ela tava tão depressiva por causa da história dela não ser uma pessoa importante e não conseguir limpar o rio, né? Que ela nem conseguiu falar com ela direito.
É, ela fala assim, eu gostaria de mas ela fala, gostaria de ter uma coisa pra falar, mas eu consigo, tchau.
E vai. Eu gostei dessa parte emocional da Leslie, dela tá meio segura com o estado do Ben. E gostei que toda ela queria falar com a bunda do Ben também, né?
É, ela fala, feliz de te ver novamente. Ele fala, tô falando com a minha bunda, né? Ela fala, é, ele fala, ok. ele é todo pudiquinho, né? E ela é toda safada com a bunda dele. Agora, a bundinha, achei legal.
O Ben tá meio velho, né? A cara dele tá toda plissada.
Ele é plissado, nem desde que é um milômetro.
Eu sei que ele é, mas tá mais. Sim. Ele sorri assim, o olho faz aquele negócio.
É, ele tá plissado. Mas eu achei firmezinha, deu uma emagrecida.
Nossa, eu ia falar isso, ela emagreceu muito, né? Porque eu vi um minuto de episódio de Vitará, mas ela tá muito magra, né?
Eu achei que ela tá de boa. Ela tá bem magra, assim, bem magra. Ela deu uma boa emagrecida, assim, uns 10 quilinhos tranquilo, ela perdeu. Achei que ela tá melhor, assim, tá mais bonitinha. Ela não é bonita, né? Mas ela tá mais bonitinha, né? Gostei.
Gostei também. Primeiro bacana de parque. Mas tem uma série cheia de gente bonita também, que eu sei que Campos vai deitar e rolar agora.
Filhas da Anarquia, né, Ney?
Filhas?
É, não lembra você, Erika? Como é que vocês batizaram a série?
Era o spin-off, era Sisters of Anarchy, que era com Katie Sackhoff e Olivia.
Isso mesmo, Irmãs da Anarquia, esqueci o nome, pecado, né? Sons of Anarchy voltou, né? Depois de uma quarta temporada que foi sensacional, muito boa, os PNC ama. E eu também, tá? Eu não posso me excluir do grupo PNC, né? E das pessoas que reparem fotografia, né, Ney? Porque agora eu tô assim, né? Reparando na fotografia.
Você acha que a trilha de sons influencia a pessoa, induz o espectador a sentir alguma coisa ou não?
Eu acho que induz, mas isso é uma coisa boa, né? Porque trilha sonora é pra fazer isso mesmo, né?
Ah, depende.
Isso que estão sabendo, né? Trilha sonora que não te induz, ela tá fazendo... Você está fazendo isso errado. Dica, né? Mas tudo bem. Ai, olha, a quinta temporada começa, já foi dividido 2 episódios, né? A premiere é realmente muito, muito, muito boa. E eu ouvi dizer aí, por aí, Ney, que em um episódio fez mais que a temporada inteira de Glass.
Ah, mas isso não é muito difícil, não.
Eu também acho que não é difícil, não. Não, realmente foi bom. Tem personagens novos, né, chegando. E vai ter, sabe quem, né? A Ashleyzinha vai estar, né?
Gente, tô louco pra saber o que a Ashleyzinha vai aprontar.
Eu acho que ela vai ter alguma vadiazinha, alguma prostituta, que tem um núcleo agora, um núcleo novo, da casa de massagem, né? Slot Decline to List, né? Que tá rolando agora. Inclusive em Glee e em Sons of Anarchy, que é uma coisa que tem em comum, né? Com as três séries. E tem um personagem novo que é o Nero Padilla, tá muito, muito bacana o personagem. E assim, né? Só putaria rolando, as pessoas se comendo tudo.
Jax mostrou alguma coisa assim de interessante?
Jax. Não mostrou.
Só faltou o feio de sons nossas coisas.
É, só os homens feios pelados não dá, né? Não, mas o Jax no segundo episódio casou com o Taranen.
Ah, meu Deus.
Foi um casamento no bordel, foi uma coisa super romântica.
Imagina.
A Tara tava como, né? Ela falou, tá, o sonho de toda mulher casar num bordel, né? Ai, so much for romance. Eu falei, gata, deitou na cama, é pra isso mesmo. E aí ela tá lá, eles estão casando porque o bicho tá pegando. O bicho tá pegando, eles vão ser presos.
Quem tá querendo sair do grupo agora?
Então, ninguém tá querendo sair. Não, ninguém tá querendo sair do grupo. Agora é o seguinte, tem gente fora do grupo, até o pôster mostra isso. Que é o Jax, agora é presidente, e o Clay, que era o antigo presidente, está deixado de fora, porque ele matou o pai do Hope na temporada passada, e agora ele revelou pra todo mundo que ele matou. E ele continua lá, ele tá meio de fora. É, mas
Sons
tá
também muito... tem gente fora do pôster, é?
Tipo de anime,
tem gente,
né,
no pôster do lado de fora, né? É uma coisa louca, assim. Você olha e você fala assim, meu Deus do céu, olha o quanto esse pôster diz. É um pôster que realmente passa a mensagem da temporada, entendeu?
Entendi.
Ele tá manipulando todo o jogo lá, tá bacana. E tem aí também um cara novo chegando, que é quem? O pai de Walt veio procurar o filho agora em Sons of Anarchy.
Uou!
Tá lá gritando, Walt, cadê você? E o cachorro, né, o Walt, ele tá procurando. E o filho dele, o Vincent, né, também, ele tá procurando os alfai. Ele, na verdade, é pai de uma moça que foi assassinada no final da temporada passada. E, por um acaso, ele é o chefão de máfia. Então, ele tá perseguindo o clube, né, o Soa, né. E tem uma cena muito forte na premiere, que é quando ele vai vingar a morte da filha, e ele captura a filha do cara que atropelou a filha dele, que é do clube, e ele queima a mulher numa vala cheia de defunto.
Isso, gente.
Enquanto o pai está olhando, queima na frente do pai da menina. O negócio é forte, é pesado, fica lá. Isso que é foda em Sons of Anarchy, é que sempre tem umas cenas de morte bem... Você fica... Puta que pariu, você fica até desesperado. Eu fico sempre desesperado, né? Eu tô gostando bastante dos dois episódios, sim. E mais pra frente, quero ver se eu trago alguém que assiste além de mim, que fala sozinha ruim, né?
Mas por enquanto fica isso, viu, Nen? Tá maravilhoso, muito bom mesmo, expectativas boas de todo mundo. E eu acho que chegou um momento especial.
Acredito.
Eu sei que vocês estavam loucos pra eu acabar de falar pra gente poder falar de outra série.
Eu até ia fazer uma pergunta, mas não vou, não, não quero.
Deixa pra lá, deixa pra lá. Bora de brincar. Hey, over there. Please forgive me if I'm coming on too strong. Hate to stare, but you're winning. And they're playing my favorite song. So come here, a little closer. Wanna whisper in your ear. Make it clear, little question. Wanna know just how you feel. If I said my heart was beating loud. If we could escape the crowd somehow. If I said I want your body now. Would you hold it against me? Cause you feel like paradise. And I need a vacation tonight. So if I said I want your body now. Would you hold it against me?
Lindo, gente, sério. É o seguinte, eu sei que a gente foi chiito durante a terceira temporada quase inteira, mas Glindo nunca esteve tão bom.
Tá em sua melhor forma, e se você acha que nós somos chiitas, você vai ver que nós somos glitas na quarta, você não sabe o que está acontecendo. Estamos possuídos, aliás, não só nós, o mundo está possuído, Glee está possuindo o mundo, está uma loucura.
Isso é melhor falar, gente, Glee está na moda.
É, Glee voltou está na moda. Todos os amadurem novamente e as dúvidas acabaram. A paura, né? Aquela paura. Glee acabou. Quarta temporada vai ser um caos. Não, galera. Titia Ryan sabe o que faz. Às vezes.
Às vezes. Por enquanto ainda está vendo, né? Aí o que acontece, né, gente? Premiere de Glindo, a nova Raquel. Tava todo mundo com. Quem vai ser a nova Raquel? Quem vai ser a nova Rachel? Não sei.
Todo mundo falando mal da menina, que ela ia ser igualzinha a Rachel, que chorar, não tinha criança de idade, que ia ser uma merda, foi uma confusão.
Não, pior do que isso. As pessoas estavam dizendo que era Blaine.
É, né? Mas tudo bem.
É, que oficialmente pelo... é Blaine, né?
É, pelo Art, que é o diretor da porra toda, né? Porque o professor Achu não manda nada, né?
É, só que agora Blaine, como nova Rachel, canta menos do que cantava quando era porra nenhuma, né? Graças a Deus.
Que bom. Eu sei que é o seguinte, começamos no núcleo de Miada Fanfic, que é onde Rachel está sozinha por enquanto. E aí temos o primeiro embate de Rachel e Lady Cassandra. Eu estava preocupado com a participação de Kate Hudson, confesso que eu estava pensando, gente, essa mulher vai ser too much, mas eu amo Lady Cassandra.
Eu achei que ia ser ruim, porque assim, né, eu lembro que quando a gente passaram aqueles clipes, né, que liberaram, eu virei pra lá e falei, eu não gostei. Esse clipe não tem nada a ver, vai ser uma merda.
Aí eu não vi nada, porque eu não queria ir com, sabe, o que quis assim...
Cribizem,
né? Mas eu não
like aguentei. E assim... Eu senti que Lady Cassandra ia trazer essa coisa de mesh, que mexe com a gente, né?
Porra, ainda bem que ela não trouxe, né? E aí eu vou falar um negócio. Eu achei que no conteúdo, dentro do episódio, tudo funciona. Todas as cenas que você viu antes, quem viu antes, e achou que a coisa não tava boa, quando viu no conjunto da obra, na construção, né, da edição e do roteiro e tal, funcionou, cara. Porque aí você entende o contexto do musical e tal. Aí você fala, ah, tá. Eu continuo não gostando daquela música que ela cantou, americana.
Ah, também não gosto.
O professor Achu fala espanhol melhor que ela, né?
Porra, quem não, né?
O negócio é que quando eu vi essa performance, eu pensei, gente, não é possível. Estão dizendo que a moça é foda, que ela não sei o que. Tá, ok, ela dança bem pra caramba, mas o lip sync tava horroroso.
É, tá... eu e Léo sempre preocupado com o lip sync, né? Claro. Depois de ter GG, nós não pode.
Apesar de que em Glee ninguém faz lip sync, né?
É, o negócio é proibido fazer lip sync, né? Porque a Glee Flash vai ser condenada, já tô sabendo.
Aí eu fui ver a performance e falei, gente, Lady Cassandra estava bêbada, porque ela tinha acabado de descobrir que o aluno dela entrou na Broadway e ela tá nessa barra que não, né? Então ela tinha motivo pra isso. Mas o pior da dinâmica de Lady Cassandra e Rachel é que ao mesmo tempo que amo Rachel, quero abraçar Rachel, amo essa vagabunda, eu fico pensando que Rachel merece ser pisada por Rachel.
Merece, porque ela fez isso com todo mundo a vida toda. Agora chegou a vez dela também pagar, né?
Vocês não gostam que em Niada só tem aula de dança?
Ah, por isso.
Não, é porque essa é a classe que ela tá.
Não, eu tô gostando, eu achei legal. Mas sabe o que eu achei mais legal? Em relação à Cassandra, Cassizinha, Joanne, foram só dois episódios, mas a construção da personagem e a gente entender o funcionamento da cabeça dela foi uma coisa tão
rápido e foi tão bem feito que eu já acho, eu queria ficar assim pra sempre.
Também queria. Gostei muito. Eu gostei.
Gostei
do negócio dela ser Trainwreck da Broadway, né? Já passando pro segundo
episódio. Achei ótimo.
Tinha que ser aula de dança, porque se começa a retinola de canto, né? Pô, aí ia ser muito de novo a mesma coisa, né? Tinha que ser alguma coisa. Ela não é tão boa assim pra poder ela ser provada, né? Poder ela passar perrengue, senão ia ficar sem graça.
Ah, mas tem a aula do Salão Oval também com...
Não, mas a aula do Salão Oval não é aula. Aquilo ali é um, tipo...
Aquilo lá é aula magna.
É tipo aula primeira aula de apresentação e ainda por cima você ainda pode ser animado ali, né?
Não, eu queria falar sobre o Salão Oval, cenário puta bom, né? Bonito pra caramba, dá pra fazer umas boas cenas ali, espero que eles invistam.
Não deve ser cenário aquilo, não.
Não, cenário que eu falo assim.
Ele tem cara de ser real.
Locação.
Boa. Agora sim, gente, a dinâmica de Rachel com Lady Cassandra é boa. Ela cantando New York State of Mind, ok. Mas o que valeu mesmo o plot de Rachel foi Brodyzinho, né? Essa delícia.
Senhor, esse homem, desculpa, Brasil, mas uma premiere de Glee, que nos 5 primeiros minutos vem um homem cantando. Cena de fim, né? Cantando no chuveiro. Que vem um homem cantando no chuveiro, seja lá o que ele estiver cantando. Eu e acabei. Ele abre a porta. E ele tá com aquele corpo daquele homem. E ele vira pra Raquel e fala assim, só hétera. Ele fala assim, gato, pega eu agora no chuveiro. Como é que Raquel não se jogou no chuveiro com esse homem no mesmo momento?
Porque Raquel gosta de finado.
É fintil, né, gente? É uma coisa muito forte, né?
O engraçado do Brody é que ele é, além de ser uma delícia e tal, ele tem um... Ele navega, sabe, na linha entre a arrogância e a fofura, que é tão engraçado assim.
Caraca, eu
acho ele arrogante, não. Eu acho ele super normal.
Achei ele arrogante.
É isso, é tipo aquela coisa dele saber que ele é demais, sabe? Tipo, porra, tipo
mas nem imagina, você é o Brody. Imagina, você... Aí todo dia você acorda e você olha no espelho... Você não vai ser um cara que sabe que você é foda? Você sabe que você é lindo, gostoso, que você pode comer quem você quiser. Você sabe. Tipo, não tem esse negócio do cara falar assim, ah não, eu não sou muito bonito.
Ainda mais o cara que é de teatro, artista, se ele não confia no taco dele, ele não tá lá, né, cara?
Caraca, ele é sensacional.
Que eu gostei da coisa da nuance mesmo, dele não ser só uma coisa, né? Ele é complexo,
gente. Eu gostei dele e gostei dele não só porque ele é gostosinho e tal, não. Eu achei que ele tem uma boa dinâmica com Leazinha e Michelle. Tanto que já no segundo episódio, ele vai falar que ela é sexy e tal, porque tem toda essa base de que ela não é sexy, não sei o quê. Ele fala, como assim? Você... E ele tem uma certeza das coisas que ele fala de um jeito, confiante mesmo, e ele olha pra ela de um jeito direto, assim, que você fica... Hã? Você fica chocado, porque finado é aquela coisa assim, tipo... Ah, jogo de futebol... Ah. E ele não, ele é um... Tipo, ele é homem, sabe? Ele não é aquela porcaria de finado.
Nossa, e quando ele fala assim, eu vou respeitar seus limites agora, mas saiba que toda vez que eu estiver conversando com você, eu vou estar querendo te beijar. Eu falei, vem conversar comigo, gato.
Dava pra ele ali mesmo. Gente, eu falava, se ligava pro coach e falava, Kurt, dobra o pedido de bolo, gato. Não volta tão cedo que eu botei a meia na porta. Pô, como assim?
Ai, e Kurt, que na Premiere tá nessa barra de não ter o que fazer, porque as aulas na faculdade comunitária não começaram. Aí ele tem que viver lá nos corredores de McKinley, né? Primeiro vai visitar a Baby Sue, que não nasceu adulta.
Que fofo!
Ela é muito fofinha, não é?
Gente, eu falei pro Léo... Que hora que eu vi o nenenzinho, eu fiquei como, né? Os ovários ficaram assim. Quero um. Porque o neném é muito fofo. Eu adorei aquele neném. Linda. O nome dela é Hope.
Eu só fiquei meio assim de...
Robin?
Não, na real.
Ah, tá. Eu só fiquei meio assim da bebê tá sendo cuidada pela velha, a estilida de 40 anos, né? A novata.
De 40? De 100 anos, né?
Isso. E Beck tá fazendo o quê, gente, que não tá lá cuidando?
Beck vai voltar, né? Beck vai voltar.
Ai, gente, posso falar?
Tô te dando spoiler. Não, spoiler. Beck vai voltar nos próximos
episódios. Super spoiler, né? Já mostraram uma prova de Beck no segundo episódio e Beck não ia voltar.
Ah, nada a ver. Pode ficar mostrando prova de Beck, você sabe que te ama. Não fica perto disso. Fica mostrando
Beck
prova.
Tá lá com o Lorenz Ives, né? Fazendo as
outras coisas. Ah, e com o Tiani?
A Santana no Skype também, ela voltou? Pra mim não voltou, entendeu? Pra mim não conta como voltar também, só porque tava na prova.
E outra coisa, gente, vou dar uma bomba pra vocês. Dianinha não só de grande, está em todos os episódios, só que ela está sempre no banheiro se maquiando e a câmera não tá indo lá. Mas uma hora a câmera chega.
É, né? Eu sei que eu gostei muito desse plot do Kurt não conseguir sair dali e ficar meio as pessoas vendo que ele tava patético na situação.
Coitado, mas eu tava com, fiquei com pena genuína dele.
Eu fiquei com pena, mas ao mesmo tempo ele foi um bom contraponto, porque o New Directions tava naquela soberba toda, né? Ganhando os Nationals, estamos almoçando com os populares, que eu não entendo isso. Todos eles são ou cheerleaders ou jogadores de time de futebol, mas eles não convivem com a galera e eles acham que é status andar com essa galera. Que são eles? Tipo?
Não, aí você falou errado, né? Porque quem era famoso foi embora. Tanto que a Brittany fala, né? Ah, eu sempre fui famosa, às vezes eu esqueço de usar calcinha, mas para isso eu nunca. Só pra ela não é diferente, mas todos os outros ali são losers.
Mas o Art é do time de futebol.
Ai, não, isso foi, né? Esquece, explodiu. Esqueceu.
Eu gostei de como o Kurt mostra pra eles, porque tava todo mundo meio assim, ai, não quero que ninguém roube minha spotlight, só quero saber quem é Nova Race, tá? O Nick não pode ser esse drag. E o Kurt mostrando pro Blaine e pros outros que, tipo, a galera precisava ter um pouco de humildade, como a Rachel tinha, né? Apesar dela ser aquela coisa, quero todos só.
Ele fala assim, apesar da Rachel sempre querer ser sempre o centro das atenções, ela sempre dividia um pouco com as outras pessoas, né? É porque ela sempre tinha essa preocupação de falar assim, tipo, fellow Glee Clubbers, né? Aí ela levantava e falava uma coisa que ela ia fazer e sempre falava, não, mas vocês vão fazer tal coisa. Ela sempre dava uma incluída mesmo. Não,
e a Rachel tanto tentava incluir a galera que ela sempre falava assim, Tina, preciso de alguém que fique ali no fundo enquanto eu canto.
Exato. Você vê que a Rachel sempre foi inclusiva.
Muito. E aí o Kurt ensina suas lições de humildade, né? Mas aí Blaine resolve mostrar pra ele que está na hora de partir com aquela linda música de Stein.
Ah, adorei a música. E digo mais, nem que você achou de Blaine pulando corda como se não houvesse amanhã. E mostrando pra The Glee Project que fôlego é algo que é preciso para um ator de grupo.
Eu acho que faltou só ele fazer a cesta de basquete, que nem a Ali não fez. Pular os pneus que nem o já passiva, né?
Eu vi todo mundo falando, ah, é tão fácil pular corda. É, mas ele só pulou corda, né? Em Glee Project, que nem ele fazer o caralho.
Copinho,
né? Ele gravou vários takes ali pra gravar aquilo, tipo, não foi um negócio de vez.
Lógico.
Aquilo ali foi em 5 takes, né?
Eu sei que assim, eu gostei muito dessa história do Kurt meio que perceber que tinha que ir. E gostei pra caralho da cena despedida com o Bud.
Gente, chora. Chorei muito.
Na hora que o Bud fala assim, vai, não sei o que, mas você pode voltar. Aí o Kurt sai do carro, aí o Bud fala assim, mas eu sei que você não vai. Puta merda, eu chorei tanto.
Chorei lindo, achei lindo também. E ele fala, ah, seu pai, melhor pai do mundo. Ele fala, eu sei, você me deu uma caneca que diz isso. Eu falei, Então, filho da puta, eles fazem humor nos momentos que você não tá esperando. Gostei muito da despedida. E sabe que...
Ah, mas eu quero ver Burt de novo.
Também.
Vai ver, gente. O homem continua na série. Não saiu, não.
Eu quero causar um pouco, então, Discord.
Ai, meu Deus, vai falar mal de Burt?
Imagina, eu amo Burt.
Ah, tá.
Eu ia falar de o Nick.
Porque se você fosse falar mal de Burt, você ia ser derrubado do cast.
Eu amo Burt. Eu jamais falei mal de Burt.
Fala o que, é que você não gosta de o Nick, essa delícia.
Então, não é que eu não gosto de o Nick. Eu tava falando pra Leosa outro dia, uma relação complexa. Eu acho muito legal o personagem, o Nick, acho que ele canta pra caralho, o Alex, mas meu, o Alex é chato pra caralho.
Mas o Alex não tá aí,
o Alex não aparece.
Eu acho ele muito chato, tipo, ele faz sempre as mesmas caras, como o Nick ou não, eu acho que é meio irritante mesmo, me lembra muito o David Prodigy como ele era. Mas eu acho muito legal que um personagem que é, como chama, crossdresser e bababã, e canta bem e tal. Mas ele, eu acho ele chatinho. Falei pro Léo que pra mim podia ter doses homeopáticas mesmo.
Ainda bem que eu não vi esse The Glee Project 1, então, porque eu tô adorando o Nick, acho o máximo, adoro.
Imagina, aí o Luto tem preconceito. ela é crossdresser fobia, o Nick é delicioso. Eu também sou um grande fã do Alex como pessoa, mas eu não vou falar que ele na série não está bem. Até porque eu já tava achando ele ótimo na temporada passada. E se você quer saber...
Acho que ele melhorou, inclusive.
As melhores músicas pra mim foram as dele. E pra mim, os melhores momentos e algumas das melhores piadas vieram dele. Então eu tenho que reclamar. Eu acho que ele tá ótimo.
Ah, eu acabei de falar que eu acho que ele canta mó bem. Tipo, eu gosto do que ele traz. O fato dele ser crossdresser é mó legal na série.
Você falou que você gosta do Alex, mas o Alex não tá na série. Quem tá na série é o Nick.
Eu acho que o cara, ele é muito limitado, eu acho ele bem chatonildo. Só
cara,
que
eu acho que ele melhorou muito, porque olha só, na finale que eles vão lá e tudo falar com ele, que ele não quer se vestir, porque o cara pressiona ele até falar, eu preciso conhecer esse New Directions e tal, e dar a entender que ele vai mudar de escola, ele é muito ruim ali. Você, assim, se, legal, a cena é maneira e tal, mas se você parar pra ver hoje,
melhorou.
Assim, caraca, muito mal interpretado, bem fraquinho. Pô, agora ele tá bem melhor. Assim, e a cara dele, gente, é um cross-dresser, é um travesti, gente. Isso aqui que faz a cara dele. Tem que virar o olho, tem que balançar o braço mesmo, entendeu?
Até porque, Titia Ryan fez um personagem inspirado no que ele apresentou em The Glee Project. Ele pegou o negócio do Glee Project e transferiu pra Glee. Eu não sei qual é a crítica em cima disso. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez no Glee Project. Ele tem que fazer.
Eu acho que o cara tá sempre mesmo. Ele sempre tem aquela cara de despeito que uma hora vai encher o saco.
E é de cross-dresser, de pessoas que tá se travestindo. Você já faz a cara de quê? De machão?
Eles que estão se moralizando também, nada a ver, não é isso que eu tô falando. Porque eu acho que ele faz umas caras que uma hora irrita, porque é sempre a mesma. Tipo, é sempre a mesma coisa, não é?
Você pegou
o ator de Glee, não faz sempre a mesma coisa.
Aí o Luta. Tá de birra com o Nick, tem preconceito com o Nick, só que ele é doutora dele, né?
Assim, agora a única coisa que eu não entendo, eu acho que tem uma coisa muito pior que o Lu podia estar reclamando de gripe, gente. É que,
Samuel, né?
Em vez de pôr essa vagabunda dessa velha de 100 anos, podia ter posto lindição ali, que eu não ia estar reclamando, entendeu? Mas tudo bem.
Essa personagem é Nick.
É totalmente desagradável e não serve pra porra.
Para de chamar a mulher de Nick.
Eu adoro chamar ela de Nick, mas como já disse Léo, Nick não merece ser tão
atendido.
A Kit, gente.
Bitch.
Todo mundo fala que ela é nova Queen. Pô, a Queen nunca foi aquilo.
Nem Santana nunca foi aquilo.
Né?
E ela nunca será nada.
E Kit é tipo um arremedo de Mega Eva. Assim. Ela é escrota, ela é forçada. Ela dançando no segundo episódio.
Ela é feia. Ela querendo te lutar. Olha só, tipo, com brita. Gente, aquilo me ofendeu.
Ela tava toda se rebolando, tipo, vou te comer. Eu achei que ela tava... Ai, não consigo.
Dança da casamento, o que que era aquilo?
É, ela encostou, ela relou as partes em Britney.
Ah, gente, nojenta.
Mas é meio bizarro, né? Porque quando o Santana saiu e Punk também ficou meio sem um troll, né, na escola. Aí não sei porque Titia Ryan enfiou Kit, que não é troll, não é engraçada. Ela não é, tipo, você não dá risada de quando ela... tá zoando alguém, ela é só um porra, ela é muito chata, deu muito errado.
Opa, mas Troll já tem seu Silvestre.
Não, só que ela não é mais tanto, entendeu? Só tava faltando alguém, daí eu acho que ele quis fazer ser essa menina, mas não deu certo em nada, porque ninguém gosta dela.
Não, ela é só personagem que, assim, unanimidade, ninguém gostou. Engraçado como você olhando as promos e vendo as fotos, você fala assim, todos os personagens novos são uma merda. Quando tem o primeiro episódio, todo mundo amou todo mundo. Só que essa mulher, ninguém, eu não vejo ninguém falar assim, caralho, Kit é muito maneira, né? Quando ela fala aquilo, não sei o que. Não tem uma alma doente pra falar isso.
Não tem. Eu não vi ninguém elogiando também, não. Se elogio, mato.
E não sei quem perguntou a Murphy, quando ela vai cantar, e ela vai cantar, acho que no episódio 5, gente, pra que essa praga vai cantar?
Porque ela vai entrar pro. Que assim, né?
Vai entrar pro Glee Club, óbvio.
Agora ela tá roubando o Jake de Marleyzinha, né?
Ai, não, gente, eu não vou aguentar Queen, Queen Finn e Rachel again, não. Desculpa.
É, então, mas é isso mesmo, ela tá assim.
Não vou.
E aí ela tá naquela coisa, protegendo seu homem, né? E aí ela já tirou a jaqueta da menina e agora ela vai entrar pro Glee Club, né?
Isso foi uma coisa que eu não gostei. Foi ridículo. Ele tá querendo requentar de novo esse plot, ridículo, sem sentido. E outra coisa, não foi nem isso. É que, cara, não tem nada a ver. O cara acabou de falar, eu não sou punk, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a vaca chega lá. A gente não tá nem namorando, ele não namora ninguém. Ele pega todo mundo, pega geral. Uma mulher qualquer vai chegar lá, vai falar pra ele, então, ele tá comigo, me dá a jaqueta. Ele fala, ó, minha filha, sossega sua faixa aí, que a jaqueta hoje é dela. Amanhã, quem sabe, a gente marca uma arinha, né?
Falando nisso, já aproveito pra falar que amei o clipe de Womanizer com esse menino explodindo bufões e ovários de todos os colégios. Gente, eu ri tanto de Unique falando que girl, no, eu ri tanto essa merda. Eu falei, meu, e não, e a outra lá, ele, aí, vamos hangout, né? Ela falou assim, sure, why not? Isso aqui já vai pra cena do Kilão, mas vai ser crazy.
Gente, a cena foi linda, essa versão foi maravilhosa. Foi, pegaram duas músicas e transformaram em outra coisa, muito boa. E os dois estavam... Cara, Marley, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Eu vi a cara de Marley sendo esluxiada no Facebook e falei, puta merda, tá? Outra Rage, a mesma bosta. Aí eu comecei a ver as musiquinhas e falei, ah, tá, vai ser bacaninha e tal. Hoje, simplesmente, eu olho pra cara de Marley e me derreto inteiro, porque ela é uma doçura.
Ela é um oposto de Rachel, né? não falou, ah, vai ser Rachel, não sei o quê. É, no sentido de que ela ia ser tão nojentinha quanto Rachel, né, e tal. Mas não, ela é uma menina humilde, como o Léo falou, ela é doce, ela é boazinha.
Ai, o plot dela com a mãe!
Adoro o plot dela com a mãe. Uma coisa só que eu não aguento na Marley, e é uma coisa que o Lu falou agora, de, que é o seguinte, eu acho que existe um limite por episódio de cara de coitadinha que a Marley pode fazer.
Mas então, ela tem cara de coitada. Eu sei, a cara dela.
Mas chega no final, ela vai cantar aquela música pro Jake também, de replicar o que, não tem que ela cantar aquela música, porque o cara nunca fez nada. Ela nem beijou.
Mas
cara.
É Rachel, você lembra? Rachel cantava música pro
final. Tem que acabar.
Aí ela vai fazer aquela cara assim, tipo, ela faz um bico. É muito bizarro, ela faz um bico. E franja a testa, tipo assim,
não gostei.
E ela faz isso toda hora. Isso tá. E daqui a pouco a chance vai me irritar em algum tempo.
É isso. Tem que acabar, não então, mas... tem motivo.
Mas o lance dela com a mãe, cara, eu comentei com ela. Eu fiquei tocada já no primeiro episódio. E eu adorei a cena do segundo, quando o Jake pega um bully e enfia na comida. Eu ria. Eu bati palma e falei, palma, Jake. Lindo, enfia a cara do filho da puta na comida. Lindo, lindo.
Não, eu adorei, mas é o que eu detestei. Assim, não detestei porque eu não tô detestando nada em Glee, mas assim, que eu achei meio forçado. Foi punk aparecer do nada.
Então,
tá...
também, Erika, concordo.
Vou voltar pra Los Angeles, tchau. Oi.
Cara, eu achei forçado.
Não deixou o telefone, não deixou o contato.
Não, irmão, aí mas... é que tá. Eu achei...
Facebook, nada, né?
Eu achei forçado ele aparecer pra uma cena só pra dar conselho pro cara e falar pra meu irmão, independente de entrar pro Glee Club ou não e tal. Mas se a gente parar pra pensar que eles vão fazer esse esqueminha de um voltando, o outro sumindo, a gente vai ter que aceitar isso. Porque vai ser isso o tempo inteiro.
Eu aceito de boa. Eu só tô achando que eu achei um pouco mais bem feito. É, eu achei que foi meio assim, do tipo, ah, você vai me levar pra sala do diretor? Aí, pum, tá o Buck. O Buck, que é um cara escrotíssimo.
Não apareceu,
gente. Maluco. Eu sou seu irmão, nós é bro pra sempre, yo.
É, uma vagabunda que era não sei o quê. Minha mãe, tipo, que papo é esse,
não,
cara?
Eu também acho que podia, mas eu gostei pra caramba do jeito que o Puck voltou dizendo assim, que, cara, porque eu comi cada mina dessa escola duas vezes, mas o que me ensinou... foi cantar essas músicas que eu odeio, cantar Lady Gaga com esses luzes e tudo, que faz isso também, que tu tá garantido.
Não, Léo, ele diz que quem fez dele um homem foi o professor Achu. E aí eu digo pra vocês, durmam com essa napa.
É, então, mas eu queria lançar o seguinte plot, ele fala isso, professor Achu me fez homem e tal, mas depois, quando o Jake tá sendo recebido no Glee Club, Sanzinho... Sanzinho chega pra ele e fala assim... seu irmão era meu melhor amigo de todos os tempos. Primeiro, oi, isso nunca foi mostrado na série. Nunca.
Foi na vida real, né, gato?
É, real, eles se pegavam.
É que você não viu, né? É que nem o Lorenzetti fazendo prova.
É que nem Queen Mercedes, né?
É, mesma coisa, só
mesmo. Estão no banheiro se maquiando, né? Pra mim, esse episódio da Britney 2.0, né? Que as pessoas não gostam de falar em Britney, gostam de falar em Britney.
Britney.
2.0, é, porque não pode falar errado, né? Cara, eu lembro que muita gente reclamou do primeiro e tal, que falou, ai, que não tem plot.
Foi ruim. Foi um monte de cenas de dentista. Com...
é um videoclip, não sei o que, eu já gostei do episódio. Esse segundo episódio, eu achei muito bom, cara. Eles aproveitaram cada detalhe escandaloso de Britney e jogaram no episódio como se fosse da Britney. E você fica assim, tem o lance do cabelo, tem o lance do Leave Britney Alone, tem o lance de
piscina. Tem a bichinha do Leave Britney Alone do nada, gritando da escola, gente.
Cara, eu achei muito bom, bem construído, o roteiro bem pensado.
Só faltou a careca, né?
Não.
Caraca, eu achei que faltou ela tirar o cabelo.
Sabe o que eu mais amei no episódio? Foi ela começar lá, então, estou nos corredores, não sei o que, aí eu passei, o que que... O Britney, você tá falando sozinha? Não, eu tô fazendo. Eu pensei que tava fazendo uma segunda voz, tipo, voice over. Né? Tipo, oi! Não. E ela me começando voice over ao vivo. E passando pelo quadrado da história, fazendo voice over, tipo, oi!
O legal do conflito da Britney é que já começa no primeiro episódio, tipo, meio que aos pouquinhos, assim, com as piadinhas dela. Ela fala que, tipo, tá falando muito pouco com a Santana, que não dá pra usar tesouras no Skype e tal, que é muito difícil continuar a relação dela por isso. E aí, tipo, apesar dela tá fazendo aquele joguinho, né, de fingir que ela tá tendo a grande derrocada dela pra depois voltar, você vê que realmente, tipo, não que a Santana esteja sacaneando com ela, mas é uma coisa que acontece, né, quando, tipo, uma pessoa vai pra faculdade, a outra fica pra trás em outra cidade. É um negócio que, tipo, a Santana realmente tem as coisas dela, Deus.
É, e é um drama que não é só da Britney. É um drama da Rachel com o Finn. E é um drama que vai começar agora pro Kurt com o Blaine.
Não,
é
assim,
natural, é natural, né?
E eu achei legal porque, tipo assim, ela fez tudo de um jeito que aí a Queen, quer dizer, Sanzinho, né, foi lá e descobriu no final. Mas, assim, na verdade, isso tudo foi o que ela falou no final. Se Santana tivesse aqui, ela ia saber o que eu tava fazendo, sabe? É aquela coisa, tipo, ela queria de novo aquilo, sabe? Ela fica com aquilo na cabeça. Ela é muito... Cara, sabe o que eu fico pensando? Um personagem que não era nada. Uma mulher que chegou lá pra ensinar uma dança num episódio Whatever de Glee. E aí agora ela tem um episódio dela que faz muito bom, cara.
Não, e ela convenceu no drama, tipo, mesmo que seja meio palhaçada as cenas dela de roupa.
Não, é palhaçada, é palhaçada, mas ao mesmo tempo não é, porque é tratada de um jeito irônico. O negócio dela comer ter uma overdose na minha cara, o lance do lip sync, eu lembro que teve denúncia, tipo, Disney paixão com lip sync. Cara, foi tudo muito bem aproveitado. E o lance dela bater no paparazzo com o guarda-chuva, isso aconteceu de verdade com a Britney. Então, o aproveitamento do negócio, que acabou sendo uma homenagem, que eles falaram que a Britney agora voltou, ressurgiu como uma fênix e blá blá blá, foi legal pra caralho. E a Britney se ofendeu com algumas das coisas do episódio, ela é muito imbecil, cara. Porque foi muito bacana. Eu ia ficar feliz se da minha loucura ser homenageada desse jeito.
E quando o Will fala assim, caralho, o New Direction pode não participar da competição porque teve lip sync.
Eu chorei de rir.
Agora, assim, eu tenho discutido muito com a Erika sobre a nova Queen que estão vindo, né? E esse segundo episódio provou muito isso. Porque, assim, no primeiro, o Sam vai lá mostrar, tipo,
pedido
pra Marley em nome do grupo, dizer que ele sabe...
Todo mundo achou que ela tem um casal aí, né?
Uhum. Pois é, aí falar que sabe que ela tem suéter do Walmart, não sei o que tal, aí teve aquele bond, ok, né? Nesse episódio, ele também meio que faz isso com a Britney, né? Tipo, a pessoa que tá em crise da vez. E ele sempre tá resolvendo as coisas pro grupo, assim, né?
Tipo... Ele virou tipo o Finn, né? O leading man.
É, só que...
Não, ele não virou o Finn, ele virou a Queen, porque o Finn não resolve nada, que o Finn só resolveu o que as outras mandavam ele fazer, né?
Então, mas é que no caso da Britney é diferente, né, Nen? Porque eles são loiros, né?
Sim.
Gente, a hora agora... que ele desenha o mapa pra ela é muito legal, né? Porque ele também perde a bússola dele às vezes.
Sim. Agora, eu sei que é difícil não achar química de Sam com alguém, mas eu senti que eles vão insinuar um Sam e Britney mais tarde.
Não, mas vai acabar. Vai ter episódio do breakup e provavelmente Santana e Britney vão subir no telhado, né, cara? Porque Santana vai pra Nova York. Santana não vai ficar lá naquela escola de bosta lá.
Eu fico só triste porque eu queria Santina.
Eu também queria Santina, mas Tina tava ficando com Jake.
Mas Mike Chang vai voltar e vai acabar com ela também, nem.
Porque quando eu soube que ia ter o Tree, aquela música maravilhosa de homenagem com os dois cristãos da série, que era que ficou revoltado, e Tina, eu pensei, cara, Sam vai querer pegar a Tina, vai ser uma delícia. Acabou que não, era só uma musiquinha solta ali no episódio. Mas eu acho que os dois são tão bizarrinhos, e eu gosto tanto dos dois, dos atores.
Eles têm que
ser voltar, aí vai ter, entendeu? Mercedes vai voltar pra poder terminar com o Sanzinho. Sanzinho tá com o coração preso, Mercedes aí.
Ah, gente, quem lembra de Mercedes? Quem é Mercedes?
Cara, assim, olha, uma coisa que também é unanimidade. Todo mundo comentando Mercedes Ru. Ninguém sente a menor falta de merda cedo.
Mas vai voltar pra dois episódios. Especial
todo Greasy. Mundo acha que merda cedo deveria dar adeus a Glee e ir embora. Que, aliás, eu acho que é uma coisa que o Ryan Murphy pretende mesmo. Só que ele tá fazendo isso em doses homeopáticas, assim. Ele pretende renovar o elenco, isso pra mim é óbvio. Acho que ele vai manter poucas pessoas do elenco original.
Uhum.
Então ele fala assim... Pra não ter aquela polêmica toda da época que ele falou que fulano ia sair, Beltrano ia sair, não sei o que, ele tá fazendo isso aos pouquinhos. Então assim, o Punk voltou, apareceu hoje, não sei o que. Aí daqui 5 episódios o Punk aparece de novo, mas na verdade o Punk tá na série. Uhum. E isso não só com ele, com a Santana, com todos os personagens, entendeu? Acho que isso é inevitável. E eu não tô achando ruim não, tô achando que eles estão fazendo um efeito bom.
Ah, mas é que também no Mary Danceres não tem vínculo com, tipo, ninguém na escola. Ela vai visitar o Art, sabe?
Ah, é a Sam, ela é namorada de Sam.
Ah, mas é o que, tipo, ele não fica falando dela, sabe? Parece que já foi mesmo. Ela, tá, ela não tem muita
sorte. Ela vai voltar no episódio de Grease, né?
Todo mundo vai voltar, é. Você tá achando que ela vai ter mega importância?
Ela vai voltar no episódio de Grease, vai tocar de novo, ela vai ficar com o cabeção tentando engolir ele de novo.
Não, não
quero. Ela vai voltar e vai embora. Esse é aquele negócio igualzinho fora, que eu também acho.
Ela vai ficar 2 episódios de Gramada, essa coisa horrível. Vai ficar 2 episódios, agora o resto não, né? Engraçado.
Ah, não quero, não quero.
Santana só aparece num quadrado.
Primeira coisa também que tem que se destacar é que Tina, apesar de ter perdido a disputa pra nova Rachel, e ela deixa bem claro que a Rachel deu o aval pra ela ser, né? Ela tá cantando agora mais do que ela cantou a série inteira.
Ah, mais que cantou em toda a sua vida, né?
Não tem porque... mulher no grupo também.
Ela canta... Como não? O Nick é mulher de verdade, gata. Eu
não, Mercedes que raspou a cabeça.
Eu tô achando muito legal a parceria dela vocal com eu gostei dela cantando com aquele Calmineiro, que eu achei legal pra caralho esse número no primeiro episódio. Mas no segundo episódio, que eu já falei do Humanizer também, pô, ela tá demais junto com o Nick, depois cantando o Anti-O-Tri, não sei o que. Fiquei louca com Tina. Gostei de Tina, né, gente? Sempre soube que ela era subaproveitada na série.
Eu gosto muito da voz de Tina, ela sempre fica... bom, as versões dela. E ela, pela primeira vez, teve chance de cantar musiquinhas mais animadas, né? Que antes ela fazia True Colors e aquela outra Because
Sim,
Love,
e
assim.
Aquelas músicas nada a ver, né?
Agora ela tá tendo a chance, e ela tá tendo a chance de contracenar com o Braço de Cod, né? Que ele fica apertando contra o violão.
Jesus amado, minha banda!
Bem, vamos falar de uma coisa que não é desse episódio. E a estratégia política de Sanzinha no próximo episódio? Que
vamos tá... É o seguinte, gente, spoiler alert, tá? Se você não viu o filme, próximo episódio, foda-se. É o seguinte, próximo episódio vai ter eleição do presidente de classe, né? Porque Britney tá querendo armar um super mega boga negócio eleitoral, né? As urnas estão aí, a eleição também tá chegando um plot até muito brasileiro.
Sim.
Sanzinho, como ele faz pra conquistar seu eleitorado?
Sanzinho é o vício de Blaine, né?
Tirando a roupa e fazendo stripping tease. Eu voto nele pra presidente de classe já. Meu voto
é dele. E ele faz assim, tipo, Blaine, o que é um debate? Aí do nada aparece ele, America! E tira a blusa e começa a rodar. E como ele melhorou ainda mais, hein?
Pois é, não, e sabe o que é mais engraçado? O Sanzinho, ele tá muito alívio cômico, né? Então ele aparece e tipo, fala assim, que tamanho de cabelo você tá bebendo? Tipo, uma cara de paspalho, que é sensacional.
Não, e ele imitando
o Jacó de Crepúsculo, chorei de rir. Falei, gente, esse menino, ele tá muito talentoso em Glee. Quero muito desse homem mais em Glee. Tem que ser, tipo... Podia ter um episódio só pra ele, você não acha?
Claro. Mas é difícil ele ser... Ele tem que parar de ir em jogos avulsos e de ficar passeando. Aí ele consegue aparecer.
O negócio é que, assim, tipo, o Sam, o Blaine, o Art e a Tina se formam esse ano. Então tinha que focar bem neles, né? Porque os novatos, eles podem fazer outras coisas depois, tipo...
Claro. Ah, com certeza.
Ah, não, mas Marley e eu vai ficar naquela encheção de saco com aquele menino de...
Jake.
É, entendeu? Com a véia de 100 anos.
Mas eu tô amando Charlie, eu já tô super...
Eu também gostei do casal, achei que tem química.
Ah, eu também gostei do casal, mas olha só, se for pra ter os mesmos plots dramáticos, eu não gosto. Era melhor deixar na geladeira isso agora e curtir o pessoal que tem antigo. E aos poucos ir colocando...
Ele afoga as pessoas na comida.
Ah, tá, isso foi maneiro, mas cara... Eu odeio ter que ter... De pensar que eu vou ter que ver aquela véia. E a véia disputando com o Marley. Gente, da onde que tem...
Não, sabe o que eu adoro? Uma coisa que eu acho muito legal é que assim... A Marley é uma menina linda. Ela é linda. Inclusive, tipo, você olha pra ela... Você pode ver que não tem muita... Ela tem pouquíssima maquiagem, ela tá toda natural. Ela é muito bonita. Olha, eu sempre sou figura. Filha, na onde?
Ela não usa boina.
Ah, gente, pote de make, você não sabe? Me desculpa, mas mulher bonita não sofre bullying, sofre tentar.
Não, mas é aquela coisa que a gente não acredita. É uma coisa de Blake, que falou que sofria porque era gostoso, é a mesma coisa.
Eu acho.
Não, mas Blake era feio mesmo. Tem uma foto dele que eu postei numa revista dele, para que prova que ele merecia ser bullyingado no colégio.
Mas o bullying dela é porque ela é mãe da... Ela é mãe da mulher que tinha... E a mulher é bexiga, né?
Não, se a Marley fosse mãe da Lantileira, aí ela merecia sofrer bullying.
Imagina parir aquele tamanho de mulher. Olha a gente bulinando a mulher também, que
é. Pois é, todo mundo bulina. Ah, sabe uma coisa de um Nick que eu queria falar rapidinho no primeiro episódio? Assim, eu acho que o Nick realmente, a Alex tá um pouco limitadinho, tá, mas ele tem melhorado bastante. Mas a cena que o Nick leva o Slush na cara, grita assim,
é sensacional.
Ai, they are, opa, eu falei, palmas lentas pra Alex, porque foi muito bom, gente.
Não, ele tá, não, no segundo episódio, que ele tá tentando convencer a Marley de que o Jake não presta, ele tá excelente, cara. Ele fala, e aí, gata, é o seguinte, nós garotos temos que nos unir. O que tu tá afim? E ela, tipo, ela fala, cool, tipo, super natural, né? Legal, bacana. De que tu tá afim? Ela, então, tô afim do Jake, tipo, me entrega.
Não, tá errada.
Ela, não, garota, ele fala que ele é uma semente podre, não vai. E aí começa o humanizer. Cara, eu ri tanto dessa porra desse humanizer. Você não tem noção. Eu tô me divertindo demais com o Glee, cara. Eu acho que eu nunca imaginei me divertir tanto com o Glee. Nunca imaginei que eu ia me divertir tanto nessa série na minha vida, nunca.
Não, eu nunca imaginei que eu me diverti depois da reformulação, né? Porque, tipo assim, parou aquela dúvida. Tipo, eu achei que tinha potencial pra ser bom. Eu acreditei assim que tinha. Mas, sabe como é que é, titia? Mas eu tenho aquela coisa, né? Que pra mim é porque como ele tá fazendo American Horror Story, ele não tá tomando conta. Quando ele voltar é que tem um problema, né? Mas tomara que American ganhe 20 episódios.
Mas aí o negócio é o seguinte, né? O que a gente tá, eu e o Léo, a gente tava conversando isso outro dia até. O lance do começo de Glee, que a gente achava que não era tão bom e tal, em alguns episódios a gente achava que tinha altos e baixos, é que titia Ryan fazia várias coisas ao mesmo tempo, e só ele fazia Glee, ele e o Brennan, né? E agora tem uma equipe de gente pra fazer coisa errada em Glee, não é só um. É. Então, tá mais fácil, né?
Não, e ele tá com boas ideias, assim, não dá pra dizer que o cara cagou de propósito. Ele disse que ele quer ter os núcleos separadinhos pra ele poder fazer sempre um episódio com tema, e isso eu percebi muito nesse começo da temporada, que vocês perceberem, o final dos dois episódios é sempre uma música linkando as situações.
As duas coisas, eu gostei bastante disso. Tá bem legal essa linguagem. Funcionou. Eu também tinha lá meus receios de ter dois.
Tá parecendo série antiga de antigamente, sabe? Que terminava assim.
Tipo, é, montagem musical.
Eu acho legal, você pode ver que é bem sutil. O Kat falou assim, então eu falei com o Glenn que estão fazendo a semana da Britney. E aí a Rachel vai se apresentar sensualmente pra Cassizinha de Lai. E ela vai cantar música de Britney, né? Então você vê que é tudo linkadinho, de uma forma sutil, mas que funciona dentro da história.
E quando a Marley decide cantar no final recalcado tal, a música não era tanto pra situação dela, era pra situação da Britney e da Rachel pintando a parede com o nome do
também,
filho. Eu achei
também
muito bonito como casou a letra da música.
Legal, foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo, o único que você não foi ótimo foi a cara de dor de barriga, constipação de Marley.
Né?
É, porque ela fica assim, não,
gente, o que eu não entendi foi quando o menino chegou no Glee Club, aí todo mundo olhou com uma cara assim louca pra ele, né? Eu fiquei assim, gente, acho
que essa sequência foi muito engraçada, porque veio o Sam e fala, aí veio o Samuel e falou, ah, Jesus te fez, Jesus não erra, não. E aí eles focam na Tina fazendo bigode com cabelo, no Art dando uma engasgada, tipo, tirando o catarro da garganta. Gente, eu ria dessa
merda. E o Sam fazendo aquela boca de enfiar bolas de tênis que foi comentava.
Parece até o cara do piano, gente, que é aquilo.
Pois é, foi sensacional essa hora. Então, eu tô achando que tem umas sutilezas, assim, dentro do episódio, então. E você pode até achar, não foi tão engraçado, mas se você prestar atenção, foi engraçado pra caramba.
Foi muito engraçado. Eu acho que essa cena do Jake foi, tipo, não é nem que eles estavam aquilo, é tipo a visão do Jake sobre aquelas pessoas que ficavam muito estranhas.
Mas é. Ai, que PNC isso.
Né? Ah, é. Dois personagens que eu queria comentar rapidinho. É a nova personagem que tá no telefone de Brittany, né, que fica dando conselho pra ela.
Adoro.
E o novo drama de Lord Tubbington, que tá na gangue.
Cara,
comprar uma gangue. Como é que a Erika tá passando por isso, né?
Gente, eu tô muito. Isso me deixou um pouco tensa.
Eu fiquei preocupada também.
Porque, cara, ele tá. Mas sabe o que é isso? Influência. Sabe o que acontece? Santana foi embora e ele tá querendo conhecer o baixo Lima Heights.
É, acho que ele tá querendo seguir os passos da mãe pra ver se ela volta pra ajudar. Aquela coisa de criança isso. Querendo chamar atenção, né?
Isso.
Nossa, não, mas. Sensacional. Agora, aquele telefone que ela disse que achou numa lavanderia, um telefone vagabundo, é uma boa ideia fazer lip sync? Não, não é uma boa ideia. É uma ótima ideia.
E o telefone fala que ela vai assim, né? It's not a good idea. It's a great idea. Bom.
É tipo um Dalek.
Mas vocês repararam o detalhe do telefone? Ela fala, não, porque alguém vai falar comigo depois que Santana não tá tendo muito tempo. O telefone fala com sotaque, né?
É,
espanhol, entendeu?
Ah, gente, uma coisa também que Glee finalmente falou, se era verdade ou mentira, desmentiu o rumor de que diretor Fig
é
delicioso pelo peito.
Né? Ele gosta de ser ordenhado. Rumor has it, né? É apenas rumores. Gente, a hora que ele fala, silêncio, todo mundo tá quieto. Esse homem é muito hilário, cara. Todo mundo quieto, aí ele fala assim, vamos começar o pep rally, tipo, uma coisa que deveria ser super animada, todo mundo mudo, tipo, foda-se. E aí ele vem e fala que tão falando que ele gosta de ser ordenhado, as suas tetas soltam muito leite. Gente, eu falei, que texto é esse?
Ele fala assim, é delicious milk.
É surreal, cara. Assim como o folheto maravilhoso, né, que a mãe entrega pra Britney, you look like crap. Mas agora sim, eu acho que a gente devia terminar essa conversa de Glee indo pra aquele mundinho onde a matemática não foi inventada.
Ah, eu acho que foi aquela linguagem própria, né?
Porque olha, gente, quando eu vi o mundo maravilhoso de Britney, eu disse, me convida, quero me mudar.
Me manda um ADD, né, que eu quero...
É, tipo, onde compro minha passagem? Preciso ir pra esse país aí onde a matemática não foi inventada, porque o máximo que eu sei é 1, 2, 3, é Barry Loves Counting, né? Eu não consigo.
Meu, essa vagabunda da Britney também planejou tudo pra chegar pra sua e dizer assim, eu exijo voltar pro time porque ainda sou presidente da classe, porque eu li o... Sei lá, que ela
manual, o manual do conselho estudantil. Isso.
Aí ela fala assim, até se formar o presidente da classe continua sendo presidente, ou seja, né? Eu não me formei, tô aqui. Amei.
Ah, maravilhosa, linda, deliciosa. E, né, Glee tá tudo de bom, né, Brasil? Não tem o que falar dessa série. It's good, né, Glitch? Nós somos Glee, tá?
Leitura de comentários com o elenco completo pela primeira vez em muitos anos, né? Cami, estamos aqui para poder fazer esse momento com os nossos fãs, com os nossos underdogs.
É mesmo? Comentários com Erika e o Lu?
Pois é, menina, vai revolucionar, tipo, o Glee tá fazendo, né? Porque a gente tá assim, né, gente? Tipo, nosso elenco fixo aparece de vez em quando para dar uma palhinha, falar com os irmãos, né? Aquela coisa, Glee.
Mas isso aí, né, isso só foi possível graças à doação que nós recebemos no outro programa, não sei se você se lembra. Foi até a doação que permitiu sua reentrada durante a gravação.
Verdade, o povo colocou no nosso PayPal e a gente colocou no PayPal das pessoas.
É isso aí, e aí, olha só, primeiro comentário de hoje é da Lili, que aliás é um comentário muito especial, né, Léo?
Muito especial, adorei.
Olha só, ela mandou um e-mail, aliás, pra gente, não foi nem comentário. Oi, gente! Nunca comentei em nenhum post, mas leio as reviews e ouço os podcasts há quase um ano. Resolvi baixar todos os SCast para conhecer toda a mitologia e depois que comecei a ouvir, me deparei com a seguinte questão. Como achar facilmente os seriados comentados para ouvir dos favoritos? Bibliotecária que sou... Não resisti e fiz um índice dos podcasts. Passei a tarde montando e pensei que seria muito desperdício manter só pra mim. Então, resolvi mandar pra vocês, caso queiram incentivar novos leitores e ouvintes a baixarem tudo. Afinal, quem não gosta de rir sozinho no ônibus? Abraços. Gente, essa menina, Lili, ela mandou, ela fez um doc, né, Léo? Tá, até vai ter o link no post, né? E ela separou por categoria, então sei lá, vai ser a cash, vai ser aleatória, vai ser a games, tem tudo que a gente comenta em cada um, tipo, tem alguém que falou de sei lá...
Simba,
tá lá na lista pra pessoa poder baixar o podcast e ouvir aquele trecho que a pessoa quer ouvir. Ah,
cara, a gente ficou bastante feliz, né, Léo? Porque a pessoa tem um trabalho desse é porque gosta da gente, né?
Nossa, adorei, porque até pra mim é bom, né? Tipo, quero ir atrás disso pra incriminar a Camis, mostrar que ela postou em qualquer coisa que não deu certo, entendeu? Aí, pô, já sei que momento procurar.
Que maravilha.
E aí vai estar o link aí do doc que ela pôs. Então, brigadão, Lili, por seu presente pra nós. Beijo no coração, beijo na alma, como eu diria a ler.
Ai, para com isso, coisa assustadora.
Próximo, próximo comentário é do Jean Carlos G., que começa assim: pronto, lá vou eu e um saindo do armário. Descobri os seriadores no início do ano, infelizmente. Coitado, né? Gostei logo de cara das reviews, bem do jeito que falamos com as amigas. Resolvi começar a escrever comentários porque as melhores horas estão escutando essa cast. Bom, eu já passei de 50 seriados entre Fall e Summer Season. Nunca fico sem séries, nem preciso falar que Glee é uma das minhas favoritas. Quando comecei a assistir The Glee Project, ainda não escutava o cast, mas quando saiu a nova temporada, confirmei todas as minhas teorias e sambadas na cara. Antes pensava que era só eu que gostava. Agora vou começar a postar mais nas reviews, só de saber que Camis lê todos os comentários. Ah, bem que podia ter um essa cast por semana, né? Eu sei que vocês vão adorar a ideia, só que não. Mas é quase isso, gente.
É, a gente tenta fazer semanal, mas aqui assim, a gente praticamente grava um por semana, né?
É porque às vezes a gente dá um tempinho pra poder...
É, atrasa, pra ter assunto novo.
Também pra série dá pra passar, né? Porque nessa época agora tá meio estranho, tem que esperar vazar. Hein?
É, aí... essa época ainda tá devagar, mas logo já vira um ritmo alucinante, né?
E aí ele encerra assim: PS, esperando ansiosamente pelo SCast de Glee, né? Acabou de ouvir. Beijos e até mais. Nos próximos comentários prometo que serão menores. Não precisa, a gente não. Adora comentários
diferentes. Aí outra coisa, grande. O SCast de Glee não, acho que a gente tá na hora de fazer um sonzinho de Glee, eu acho. É, pra gente relembrar as temporadas, eu acho.
É um plano pro futuro. Assistir tudo de novo e gravar um pra cada temporada, eu acho legal.
E aí, Erika, tem comentário pra você ler?
Tem. Ah, tá. Então,
Tem. Não fala.
É, Júlia Albuquerque. Será que é a irmã da Dani Albuquerque? Aquela da Rede TV? Será? Ó, tudo bem, tudo bem. Ó, não fui eu que falei tudo bem, tudo bem. Foi ela que falou tudo bem, tudo bem. É, salário é comentário. Faz todo sentido, mas qual o critério? Número de comentários, qualidade de comentários, número individual de comentários? Vale comentar 5 vezes seguidas para ajudar nessa época difícil da vida dos seriadores? É preciso uma sessão especial que comentou Waterhouse 13 em todos os podcasts. Precisamos saber a reação da criança à volta de HG.
Ah, só quando terminar esse meio de temporada...
Que eu ia comentar nesse podcast, sabe? A volta de HG, o Elzinho.
Ela não ia, não. Isso só... é na cabeça dela. Ela só vai comentar quando acabar. Porque ela falou no episódio passado.
Viu?
Viu?
Me bulinaram. Então, tipo, eu ia falar porque é muito importante a volta de HG Wells, e assim, eu acho que foi importante como ela voltou pra ajudar a arte.
Importante, você acha que foi importante, mas...
E assim, e a Sarah Federico também acabou sabendo de tudo, e eu tô comentando aqui no comentário, vocês não estão percebendo.
Vai, Lu, então vai. É isso.
A gente tá deixando você se
encerrar. E tomara que ela volte logo.
Eu não porra nenhuma, ela...
Tomara que ela volte logo, porque a gente sabe mais ter que mandar ela embora. Assim.
Vai lá, Lu, sua vez.
É, próximo comentário, tradicionalíssimo de Hélio Filho. Baixaria. Fiquei resumida a um hugzinho minimalista. Sou tradição, mereço um comentário completo. Ai, gente, que às vezes não dá tempo. Camis, no dia 7 de outubro é o meu aniversário. Eu deixo você e Lu comemorar o aniversário de vocês. Ah, é verdade. Hélio Filho é sanduíche, né, com a gente. Isso.
Ai, gente, desculpa. Vou comemorar o meu dia. Vou fazer
aqui. Dança do machiste, né?
Ainda mais que Hélio Filho vai fazer aniversário no dia da eleição. Azar o seu, cara. Vou aproveitar o meu dia, que é um dia antes.
Camis quer bebida na festa.
Bebida.
Cara, eu tô revoltada. Eu vou fazer 16 anos.
Nem pode beber, né, mãe?
Mas da lei eleitoral não posso ter um pônei na minha festa.
Pônei você pode, você não pode ter álcool.
Pônei?
É, um pônei. A lei eleitoral não deixa eu ter um pônei na minha festa por causa da votação. Porque no outro dia os pôneis têm que votar.
Isso é no mundo especial de Britney, né?
Vai, eu vou ter vida. Aí, ó, Camis, estamos juntos em Ben e Kate. Se você achou a menininha fofa, ela é mais fofa ainda no filme Compramos um Zoológico. É de ter uma hemorragia de arco-íris. Esse Revolution explodindo em 1, 2, 3, boom. Ai, gente, né? Que dó de Revolution que é tão ruim.
Dó de que tá vendo.
Mentira, nem vi ainda essa delícia.
Ai, olha só, tem comentário agora do Tennyson Júnior, que também é tradicional, né? Porque
Tennyson tá sempre comentando. Eu sofri com o plot de Revolution essa semana. E não tô falando da barra de ter visto o piloto, mas sim com a barra da cidade inteira ter ficado sem telefone na terça-feira. Tadinho! Acabou a luz da cidade deles de ação. Anyway, só senti que precisava compartilhar essa barra. Também acho que é difícil. Ah, assisti o piloto de Ben and Kate ontem e devo dizer que foi realmente difícil de acompanhar por causa daquele sorriso lindo que vivia distraindo minha atenção. Olha aí, Léo. Sério, deu vontade de ver mais, mas a série terá que melhorar pra me fazer assistir a temporada inteira com aquela aberração.
Não vai ser temporada inteira, gente. Para com isso.
Tadinho do homem, gente. Olha só a dentifobia que vocês têm do homem. Ai, ai. Beijos e hugs maximalistas para todos vocês. Até mesmo pra Yulu, que não tava no podcast e que ainda não perdoei por causa do plot da queda do avião, mas vive sendo bulinada, coitada.
Será que esse é o motivo da queda? Será? Será?
Será? Olha, gente, tem um comentário do Washington Souza, que disse que o podcast é crocante igual pão velho. Muito bom.
Porra, pão velho
não é crocante.
Ah, não sei, pão velho é duro. É duro, então... mas vó Miriam adora porque vira farinha de rosca e a gente faz a milanesa e fica crocante no outro dia.
E dá pra fazer aquele negócio de Natal também, né? Com rabanada.
Que rabanada não era pão com duro, não.
Mas eu descobri que rabanada era pão ano passado, né? Que vocês contaram essa barra pra mim. Vamos lá, ó. Camis é uma diva. Tenho pôsteres dela no meu quarto.
Opa!
O Léo, quando eu entendo o que ele fala, eu choro de rir. Então deve demorar, porque eu sempre falo rápido, né? Não dá. Eric, eu confundo a voz com a da Lu, que eu achava que o nome dela era Yulu. Então não sei de qual das duas eu gosto. Xó, 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 xó. Gente,
gente, é impossível. Como assim?
Mas viu que ele podia falar, ele não gosta das duas, né? Deixou meio claro que é só
é
duas.
Isso, tanto faz quem é quem. Isso que eu quis dizer.
Vou explicar pra ele. A Erika que fala de série que ninguém vê, e o Lu fala de série e ela fala que é bonitinho. Que delícia primeiro de Glee, né, não? E delícia de Brody também, concordo. Meu primeiro comentário aqui. Tomei vergonha na cara depois de anos. E depois da bronca de vocês pela falta de comentários. É isso aí, gente. Sigam o exemplo. Só isso, amo vocês demais. Graças a vocês, minha viagem no ônibus lotado fica mais divertida.
A gente melhora o transporte, né? Eu acho que...
Perfeito.
Os candidatos... Ah, ele deixou um PS, né? Ó, prometo deixar mais comentários aqui.
Ah,
olha só, mas eu acho que os candidatos, prefeito, tudo... Você não acha que a gente devia ser uma meta da campanha? Porque a gente ajuda no transporte público, né?
Eu acho, gente. A gente também sabe fazer campanha com striptease, né? Essas coisas tudo. Pegadas.
Claro!
Ana Suel Martins. Dúvida pra vocês nesses tempos tão difíceis, vale criar perfis fake?
Vale.
Vale.
Gente, a pobreza tá tanta que estão economizando até na trilha sonora. Ih, estão repetindo música, é isso? Para garantir a permanência de Eric em tempo integral, eu me ofereço. If you know what I mean.
Yeah.
Pra pagar o salário dela, somente dela.
Vai pagar com corpo, Ana.
OBS, o mano não tinha comprado microfone novo.
Pois
já
é.
Teve arrastão na favela tão cedo, hoje não dava pra entender metade do que ele dizia. Concorda, Ana Suel?
Tadinho do
mano. O mano tava com um plot barra desse microfone, né? E a gente também não entendeu o que aconteceu, não, mas, né?
Poxa. Acho que saiu tiroteiro, se escondeu dentro de um tubo. Aí ficou lá dentro.
Pô, ficou aquela coisa boa que vocês ouviam, mas problemas técnicos acontecem, né? Vamos em frente.
Próximo rangzinho. Rangzinho não, né? Comentário da Pri Carvalho. Assim fica difícil comentar para contribuir com o salário do cast. Da lista, só acompanho o Dr. Ken e só assisti a primeira temporada de Quebrando a Cama, Shame on Me. Então, aguardo ansiosa pelo próximo esse cast, que terá uma hora e meia ou mais de comentários deliciosos de Glee, quem sabe de The New Normal. Um pouquinho de séries de titia, nunca demais, né? Hugs maximalistas pra todos, inclusive Yulu. PS. Por favor, quero o mano substituindo nossa diva, Erika Toblerone, durante a licença maternidade, com essa voz de veludo, porque não dizer sensual. Inaudível, às vezes. PS2, só sei que vou passar longe de Revolution e Elementary. Gente, é muito top, né? O povo ama.
É. Ah, o mano sempre tem bons comentários, mas quando a gente consegue ouvir é melhor, né? Sou eu, agora tô que nem a Erika, viajando, né? Ó, comentário do Rodrigo Vieira. Olá, ouço podcast há pouco mais de um ano, mas nunca tive a capacidade intelectual de mandar um comentário. É tão fácil, pode ser até analfabeto. Porque pode mandar de áudio, né? Não precisa nem saber escrever.
Verdade.
Mas devido aos pedidos tão calorosos, resolvi, enfim, mandar o primeiro. Quero parabenizá-los pelos casts. Acho que todos são a receita perfeita para a minha diversão e um complemento outro que faz necessário sempre a presença de todos. Ah! Sobre as séries comentadas, concordo assim embaixo com o Léo na opinião sobre Ben and Kate. Olha aí, Léo, todo mundo com dentição-fobia.
Não é.
É sim. Como Camis Barbieri passa vários podcasts ignorando Raising Hope e desprezando New Girl. Mas todo mundo aqui ignora New Girl. Se essa série só é plot requentado dessas séries, como assim, gente? Ben and Kate é plot requentado de New Girl?
Ben and Kate é igual New Girl.
É, eu não vi New Girl.
Retardado também é retardado. Isso é New Girl.
Ah, tá. Então talvez eu veja New Girl, que eu gosto de agora, de gente retardada.
Ah, tá, tem Zé de Chanel, como é que você dispensa então?
Ah, nem sabe que esse plot de mulheres não me atrai.
Não, mas Zé de Chanel é um cara de retardada.
É que eu, na verdade, assim, eu vou revelar, eu fiquei seduzida pela dentição do moço.
Eu sei.
E aí, né, enfim. Aí ele continua. E olha, que eu sempre sigo as séries, só que ela olha, ele segue tudo que eu digo, coitado. Porque nosso gosto é muito parecido. Achei repetitiva e cansativa. E depois da cena do casamento, resolvi abandonar a série antes mesmo do episódio acabar. O tal do Ben é tão irritante e a Kate tão passiva que eu não consegui achar graça naquilo. A atriz parece que estava com vergonha de fazer a série, pode ser, mas não posso culpá-lo. Todo mundo tem de pagar aluguel. A tal da Revolution deu briga lá em casa. Nossa. É, como tiveram a coragem de produzir um piloto desses? O protagonista deve ser a irmã da Hannah de Pretty Little Liars. Aposto que quando ela encontrar o tal do pendrive, ela vai bater no liquidificador. Ops, não tem energia. Olha só que filho da puta. Quem sabe ela não engole e morre de uma vez. Boa ideia. Ai, ai. Agora vejam só. Eu tive de ouvir a heresia do meu namorado. Que essa série é melhor que que tem um roteiro que ele vê muito mais futuro. Gente, não tem mais futuro porque tá acabando. Dica! E que pode ser muito mais bem trabalhado. Aonde? Meu Deus, que enganação que é ver esse piloto requentado e achar que vai ser legal. Uma série que depende de uma menina burra e enjoada de 15 anos pra conduzir a história. Parabéns pelo cast e até a próxima. Eu senti que esse namoro está abalado.
Manda o namorado dela ver Lost.
É dele, Eric.
É dele? Olha, Rodrigo, é o seguinte, pra mim isso aí é justa causa, viu? Demissão.
Eu acho. Acho que vale até uma traição, assim, você fala, não, mas tava justificado.
Claro, a gente se defende nessa, pode chamar que a gente ajuda no tribunal.
Ah, me chegou o momento. Primeiro hug da noite é para o Arras Lucas, que garante que Simba é a série da geração. É Doctor Who meets Merlin meets One Piece meets R$20 de orçamento.
Jesus amado.
O que é One Piece?
One Piece é um desenho.
É um desenho do japonês de olho regalado que eu uso no chapéu de paia?
Isso, exatamente. One Piece é esse desenho. As pessoas vão até ficar ofendidas.
Anime,
desculpa.
hug minimalista para Patrícia B. Ponto. Que tem saudade do elenco do podcast completo e diz que a narração de Raising Hope quer saber o que Camis achou da série.
É Nação.
É, a Nação Raising Hope.
Ah, tá. Nação Raising Hope.
O que você achou da série, Camis?
Eu adorei!
É isso, o cabrito?
É que eu tô fazendo a voz do porquinho!
Ó, vou revelar pro público. Camis passa o dia inteiro me mandando foto das gêmeas agora, que nem o Lucas costumava fazer. Falando, porque eu acho que a gêmea tal, não sei o que, blá blá, acho que em tal cena era uma, tal cena era outra. Tá louca, gente, louca.
Tô obcecada com as gêmeas, mas tô mais obcecada por Bunt.
Né? Fiu.
Fiu demais, gente, olha, tô louca.
É, hugzinho para o Victor Yudi, que revelou que o Samuel dessa cast é o público que repete o que falamos e assume a autoria.
É, gente, ele falou que usa gíria tudo na escola e o povo acha que ele que criou.
Mas você sabe que esse é um plot recorrente na minha vida, que quando ainda nem tinha podcast, né, eu sempre falei essas gírias de maluqueira, né, e aí eu falava, aí sabe o que acontecia? A Le Barbieri chegava no colégio dela, falava tudo pra escolinha dela, as amigas de Le Barbieri, os amigos achavam que ela era super cool. Aí eu chegava todo mundo lá em casa, já que eles iam fazer lição, né, e eu escutava todo mundo falando igualzinho a mim, E eu falo assim para o Baseiro, eu falo, filho, você não tem imaginação, não? Tem as suas próprias gírias? Mas agora eu já acostumei, eu acho que tá liberado, pode copiar, mas não liga mais. É isso. Ó só, é, também temos um ranguezinho para o Matt Maher. Nossa, é um nome, o quê? Indiano? Isso? Sério, tô curiosa. Que assistiu os 5 primeiros episódios de Hulks of Engagement e pede um SA solo só com um mano contando boas piadas. Do tipo Tim Burton, né? Essa daí eu não vou esquecer nunca mais.
Pior que o mano conta piada ruim desde o início dessa cast, assim, porque às vezes eu tirava uma cara depois da gravação, mas vale uma coletânea qualquer dia que
vale, eu acho que a gente devia se empenhar em fazer um SA mano.
Eu
só,
acho.
Só com os. As piadas de bom gosto e baixo calão de mano. Sensacional.
Olha, um hug para o Igor Irani, que participou do podcast passado, e desmascarou os maus tratos que sofreu na gravação do SA. Disse que Camis e Erika são duas divas amargas que se transformam na hora do play e fingem que estão né? Gente, ainda bem que ele não falou de mim, por isso que eu aprovei o hug.
Não, é porque você não tava nos bastidores, você chegou na metade do programa.
Mas eu cheguei na metade e comecei a xingar o menino por falar de Ben e Kate, acho que ele podia ter sido ofendido, né?
Mas ele se sentiu ofendido, né? Porque eu e a Erika viramos e falamos assim pra ele. Nosso jogo falou, abrimos o jogo, vamos ser o seguinte, aqui todo mundo... A Erika falou, eu tenho que gravar, aqui todo mundo é attention call. Se você quiser um espaço, briga. Foi isso que a Erika falou.
Eu falei, é o mundo cão. Eu dei as regras pra ele. Se ele não conseguiu se manter vivo em Lima Heights, fazer o quê?
É o seguinte, se ele está pronto pro clube da luta, não entre pro clube da luta.
Nossa, a Erika falou tanto isso pra mim já na minha vida.
Tá vendo? Lições de vida de
Erika. É leve, né? Igual a Su.
É, mas o clube pode ser difícil, né? Pode ser machucado às vezes.
Pode ser maldade.
Para a Vânia Piva, que gosta bastante de Breaking Bad, mas às vezes luta para não dormir no meio do episódio.
Gente, adoro isso. Você ama a série, né? Mas você tá vendo e quase quebrando a sua cama para não dormir, né?
Bem. Gente, isso é um plot complicado da vida das pessoas, né?
Hugzinho para Yasmin. Comentou a premiere de Glee em detalhes e acha que Tia Ryan está sempre quebrando tabus.
Também
Titia é possuída, né? Como sempre.
Quebrando a cama, Titia,
eu,
né?
Eu acho que Titia, depois que fez Twitter, se humanizou mais.
Eu acho. Ele tá fofo com o Danny Norman, tá fofo com o Glee. Só falta American Horror Story voltar fofinha, né?
Ai, que medo.
Não sei porque eu não vou ver. Mas olha lá. Hugzinho para a Lolis, que acha a voz do. Acha que a voz do humano tem feromônios, pois sempre a deixa vendo estrelas e pede que o Lu volte a vomitar arco-íris nas pessoas.
Lolis estava toda arrependida falando para o Lu que a história de Samuel era brincadeira,
Era nada.
Ah, não, mas esse pote eu nunca entendi, porque eu falo igual o Léo, mas eu nunca falei que fui eu que criei, né? Samuel é o pior.
Verdade.
Ele que fez os caduchos.
Hug para a Luísa Mota, que continua ouvindo os casts, mesmo sem ver nenhuma série atualmente, viu, gente? Faz isso. E recomenda pra gente Crayon, que é outra música estilo Gangnam Style. Eu ouvi, achei...
link, né?
Eu vou pôr o link aí, tá lá nos comentários. Mas eu não achei a música tão legal quanto Gangnam Style, mas o clipe é sensacional.
Olha só, mas é bom isso ser tratado no podcast, que logo o Glee vai fazer, hein?
Ah, é verdade. O Glee vai ter Gangnam Style, tá? Primeira mão pra vocês.
Ah, gente, se até o latino já fez, o que o Glee não pode fazer, né?
Cara, podia ser Gangnam Style com o Mike dançando, né?
Não podia? Caraca, eu já sei a coreógrafa, né?
Quem não sabe?
Adoro aquilo. Adoro aquele homem. Ele é feio. Ah!
Bem, para Alex Pombo.
Calombo.
Calombo. É, para Alex Palombo, que revela que falamos mal de Breaking Bad só pra aparecer.
Olha só, Léo editou.
Pra aparecer pras quatro pessoas que vêm Breaking Bad.
Eu não editei, não. Ele falou exatamente isso.
Ai, gente, olha que maldade. Posso
mas ele falou isso, né? Ele põe um emoji com sorrindo no final, então acho que ele tava brincando.
Não, ele veio falar pra mim isso também lá no meu Facebook, né? E falou assim, não sei o que. Ele veio falar que a gente... Que ele gosta de nós mesmo, nós falando mal de Breaking Bad.
Ela vai aparecer mesmo, né, gente?
Ô, Ney, posso fazer o jabá do Alex?
Pode, claro.
Então, gente, Alex é o criador do banco de séries. Se vocês ainda não conhecem, a gente vai pôr o link aí no post. Vão lá, é tipo Orangotango, isso é que funciona. Então, podem ir lá marcar as séries e tal. Tem um grupo no Facebook também pra melhorar o site. Você vai lá, dá as dicas, reclama do que você quiser. E o coitado Alex vai lá e arruma. Entendeu? É muito fácil. É muito bom. É verdade. É isso que acontece. Ah, então, eu posso falar também?
Fala.
Noel, a gente tem que cantar parabéns da Xuxa nesse final do podcast.
Ah, é?
Porque essa cast e os seriadores tá completando 4 aninhos de vida.
Ah, a gente sabe que de 4 é melhor, né?
Claro, menino. Olha, você lembra quando nós achamos que não ia sair do programa número 3?
Ai, gente.
Tem muita série que não sai, né?
Verdade. Gente, a gente tá quase no syndication já.
Pois é, eu e o Leto fizemos umas contas esses dias, né, pra ver quanto falta pra chegar no episódio 100. E falta pouco aí, falta o que agora?
Uma temporada?
É, nem isso. Ah, nem isso, não falta.
Depende, se for temporada CW, a gente passa.
Se for temporada ABC Family, a gente já termina nessa, né? E aí a gente logo vai pro syndication.
É, ABC Family.
Olha, mas tem um jabá também. É de um podcast que eu conheci esses dias, que é um podcast com Léo Oliveira e Erika Ribeiro solo, né? Que tem um especial aí duplo de musicais da Broadway, um tema muito pedido, né? Então essa aleatória 17 e 18. Maravilhosos, né, Erika?
Eu me surpreendi com a qualidade do podcast. Você me mostrou, não acreditei, né? Mas foi muito bom, gostei.
Tá bem
recomendo.
Feitinho, né?
Isso. Tá bonitinho. Assim, reza a lenda que tá por vir, a gente só tem que negociar com o elenco um podcast sobre Em Chamas, né?
É mesmo? Eles leram o livro?
Será?
Será?
Qual é a história do filme?
Eu não sou de seriadores ler livro, não, né? Enfim.
Sabe ler?
Ai, olha, aproveitando que a gente tá fazendo o jabá, já aproveito pra deixar o jabá aqui também. Sigam no Twitter, @Erika_Ribeiro, Erika com K de Nikita, não se esqueçam. Sigam, @Léozio, @VC_Lu, @CamisBarbieri. E sigam o @Seriador, se você ainda não faz isso, viu, seus palhaços?
Exatamente.
Então, lá, sigam tudo, que é só coisa boa, notícias quentes, e que a gente rouba de sites americanos, e que, pelo menos, a gente não engana vocês botando um link. A gente faz isso.
Sempre posto as músicas de Glee antes de sair no episódio.
Verdade. E mandem e-mails no seriadores@gmail.com. Quem quiser fazer review, ainda tem vaga, né, Léo? Tem vagas abertas eternamente. Nós somos o quê? 24/7.
Ah, we want you, né?
É, vão lá, comentem, mandem e-mail, mandem comentário de áudio. Não parem, senão a gente fica pobre de novo. E a gente vai ser obrigado a fazer podcast só com uma pessoa.
Ah, e pra quem é fã de Glee, ainda não sei lá o que aconteceu, faltou luz, teve Revolution, o Sanzinho tá lá ainda do primeira temporada de The Glee Projeto, onde Alex nasceu e o Nick surgiu.
Verdade.
Isso mesmo, e logo, só que não agora, só na Summer Season que vem o The Glee Project 2, né, no Sanzinho.
Isso aí.
Vamos, bora.
Ah, agora acabou, né, vamos ver Glee de novo.
E vamos jogar.
Ai, 720p.
Vamos ver Glee ao vivo no Skype.
Ai, vamos.
Ai, o meu episódio tá com a letra das músicas em inglês, eu vou cantar junto.
Ah, meu também? Meu
ah!
Também.
One, two, crazy. Crazy, oh, you baby. Adorei Crazy, né? Que louca.
Mas eu ia gostar se fosse Crazy do Johnny Grass.
Crazy, oh, you baby.